Muito bom dia a todos e a todas. Muito obrigado por estarem presentes. Vamos dar início à conferência Pensar a Luta contra a Pobreza, Criar Compromissos. A sessão de boas-vindas ficará a cargo do Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, que usará da palavra, seguindo-se depois o Sr. Paz Jardim Agostinho Jardim Moreira, Presidente da IAPN Portugal. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Sr. Presidente da Rede Europeia Antipobreza, Portugal, Padre Agostinho Moreira, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Jornalista Graça Franco, Minhas Senhoras e Meus Senhores, sejam bem-vindos à Casa da Democracia, porque é de democracia que falamos quando falamos da luta contra a pobreza. O direito a uma vida digna é um direito universal, um direito constitucional, pelo qual temos de batalhar todos os dias. Ainda recentemente, a Agência das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, avançava com números alarmantes. Mais de 820 milhões de pessoas passam fome no mundo. No mundo de hoje, com todos os recursos e com toda a riqueza que é produzida. Isso afeta naturalmente mais o continente africano, a América do Sul, apesar das promessas de desenvolvimento trazidas pela globalização económica. Aí vemos os efeitos das alterações climáticas nas colheitas e aí temos a causa dos fluxos migratórios rumo à Europa e aos Estados Unidos, que tanto têm dado que falar, na maioria das vezes, pelas piores razões e pelas piores motivações. Felizmente, em Portugal, temos uma democracia em que não há lugar ao ódio e à xenofobia. Uma democracia em que a pobreza é objeto de respostas sociais e não do desprezo social, uma tendência nefasta que vemos surgir noutros países e onde menos esperávamos. Depois dos anos difíceis do ajustamento, Portugal está a assistir a evoluções positivas nos indicadores sociais. O desemprego, tantas vezes causa da pobreza em Portugal, está a baixar. Foram criados nestes anos mais recentes mais de 330 mil novos postos de trabalho e o rendimento disponível das famílias aumentou acompanhando a subida do salário mínimo. Consequentemente, 80 mil portugueses saíram da situação de risco de pobreza. São números animadores, mas que não nos podem fazer descansar. Enquanto compararmos mal com os países mais desenvolvidos da Europa em matéria de pobreza e desigualdade, este combate não pode abrandar. Temos, porventura, como tenho dito, de ir além da política fiscal tradicional e olhar para o que podemos fazer em termos de reforço das condições de negociação do mundo do trabalho. Temos certamente de mobilizar todas as políticas públicas relevantes para esta causa. Fui Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, aproveito para cumprimentar pessoas que aqui estão, que é muito prezo e que conheço desde estes tempos, que já são longínquos, já passaram mais de 20 anos, e sei bem da importância de outros departamentos do Estado na mobilização de instrumentos contra a pobreza. É decisiva a saúde e o acesso à saúde é decisivo. O acesso à habitação, cada vez mais desafiante nas grandes cidades, é decisiva a política de transportes e mobilidade. Tudo isso conta no custo de vida dos portugueses. E muito importante é a educação. A relação entre baixas qualificações e baixos rendimentos é indiscutível. Foi, pois, com preocupação que li num recente relatório da OCDE que 3 em cada 10 portugueses entre os 25 e os 43 anos não concluíram o ensino secundário. Melhorámos muito, é verdade. O ponto de partida deixado pela ditadura era terrível, sem dúvida, mas os países com os quais competimos não ficaram parados e, por isso, continuamos na cauda dos países desenvolvidos no que respeita à qualificação destes adultos em idade muito ativa. Esta é, de facto, uma causa nacional. Sem política de qualificação não há combate à pobreza, não há combate às desigualdades. Minhas senhoras e meus senhores, a estabilidade das políticas públicas é essencial para o seu sucesso. Nesta área como noutras, a avaliação do impacto das políticas precisa de tempo e de instrumentos de análise qualificados. Quero aqui saudar a participação que os deputados vão ter neste encontro. Ainda não é o tempo das campanhas e dos programas eleitorais, é o tempo do diálogo e da reflexão. Sem esse tempo de qualidade, dificilmente se encontrarão as melhores soluções. Deixei por fim, para que for ao fim propositadamente, a questão do modelo de governação no combate à pobreza. No combate à pobreza, os governos nacionais não podem dispensar do terreno e das realidades sociais a sociedade civil. Só a sociedade civil tem esse conhecimento. Foi sempre um princípio que segui, mas também não podem dispensar o papel das autarquias, das câmaras municipais, das freguesias, das associações intermunicipais, das áreas metropolitanas. O poder local democrático desempenhou um papel notável nestes quase 45 anos que levamos de democracia. A ele devemos o saneamento, a infraestruturação, a preocupação ambiental. Chegou o tempo de uma nova geração de políticas locais, onde o social deve estar no centro das preocupações. Quero acreditar que, ao nível da ação social, com os meios humanos e financeiros adequados, o poder local vai poder dar um contributo cada vez maior e melhor. E, nesse sentido, é um parceiro incontornável desta batalha contra a pobreza. A todos desejo uma ótima jornada de debate e reflexão. Muito obrigado pela vossa presença e pela vossa atenção.
Tem agora a palavra o Sr. Prado Jardim, Presidente da IAPN, penso que toda a gente já conhece, da IAPN Portugal.
Bom dia, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, que felicito por o seu discurso, que temos muito de comum, apesar de estarmos na luta, mas com perspectivas diferentes, mas estamos muito identificados, muito o que disse. Muito obrigado por esta sua participação e por esta sua também identidade com quem luta pela dignidade humana. Quero saudar os senhores deputados presentes, minhas senhoras e meus senhores. A IAPN Portugal tem hoje uma história já de 27 anos em Portugal, a trilhar o caminho da luta contra a pobreza e a exclusão social, promovendo o conhecimento aprofundado da multidimensionalidade destes fenómenos e exigindo novas e tão necessárias respostas. Todos sabemos que a pobreza não tem uma causa única, tem muitas causas e são diversas, e nós temos como objetivo lutar contra a pobreza nas causas que a impedem de se produzir e reproduzir e tentarmos, portanto, que a luta contra a pobreza se concretize pelo desenvolvimento integral das pessoas. Ao longo destes 27 anos, a IAPN Portugal procurou ser uma organização independente, pluralista, votada para a defesa da cidadania e dos direitos dos mais vulneráveis, atuando no espaço público, construindo redes de solidariedade, numa perspectiva progressista e desenvolvimento integral do ser humano. Ao longo desta trajetória, procuramos nunca nos desviar da nossa missão e ser sempre coerentes com os valores que defendemos, os valores da dignidade humana, da solidariedade e da igualdade. Aqui gostaria de lembrar que estamos na Assembleia da República e que não estamos aqui nem como nenhum sindicato, nem como numa organização profissional. Estamos a defender e a lutar pela concretização do número 1 da República Portuguesa. Eu gostaria de deixar aqui a todos esta afirmação. Nós não somos um sindicato, nem representamos propriamente ninguém, não temos essa missão atual, mas estamos na defesa do número 1 da República Portuguesa, que é anterior a qualquer ideologia. E, portanto, qualquer ideologia, qualquer partido, não pode deixar de estar empenhado no cumprimento portanto, da Constituição e, portanto, neste plano. E eu vou ler o número 1. Portugal é uma república soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade justa, livre e solidária. Portanto, todo o elemento que participe nesta casa, na construção da democracia, deve, acho que não é de alimentar a razão, lutar por número 1 da Constituição. Isto não é um favor. Isto não é uma esmola que nos fazem a 2 milhões de portugueses. É ser coerentes na defesa daquilo que todos lutam. E eu vos falar também no hemiciclo maior. É a base da lei constitucional. Não estamos a pedir favores. E isto acho que é importante distinguir-nos. Não somos sindicatos. Somos quem luta pela voz daqueles que ainda não têm voz. Por aqueles que, pela democracia que desde 25 de Abril vimos lutando, vemos que se mantém a mesma proporcionalidade de pobres em Portugal. Mudam os governos, mudam a economia, melhora a situação, muda uma, duas décimas, mas anda acima e abaixo, mas temos mantido esta estrutura nacional que acho que nos diz que esta situação de pobreza é estrutural. E enquanto não houver, portanto, aqui nesta casa, a convicção e o empenho de mudar políticas estruturais, nós não vamos poder desejar ou esperar que a situação que gera a pobreza mude. É necessário mudar a causa para que os pobres deixem de ser pobres, ou sejam, eu gosto mais de chamar os injustiçados da sociedade, porque ninguém nasce pobre. Outra maneira de dizer, que eu gosto de dizer, não existe pobreza, existe pessoas em situação de pobreza. Não é? E isto muda todo o conceito e toda a postura política. E porque, em boa verdade, todos somos parte da solução, temos procurado construir alianças, somar forças, fomentando o trabalho em rede e a ação coordenada e articulada entre todos os atores, públicos e privados. Gostei muito de ouvir o Sr. Presidente a falar-nos da necessidade de trabalharmos com a CIMES, as autarquias e até as juntas. É um trabalho bastante intenso, mas estamos plenamente de acordo e estamos a fazê-lo neste momento já. Hoje está aqui, no final, vamos ter aqui a assinatura de vários protocolos, desde misericórdias, câmaras e instituições privadas, no sentido de evidenciar nesta casa que trabalhamos em rede com a sociedade civil e não só na dependência do governo. Ao longo desta caminhada, houve que vencer inúmeros obstáculos, desilusões, constrangimentos e conjunturais que tenha, com a tenacidade cotidiana de quem acredita que a pobreza e a exclusão social são inaceitáveis nas sociedades democráticas contemporâneas e que a privação material constitui um atentado aos direitos humanos. Apesar de todas as declarações e propostas internacionais e europeias, como já aqui fui referido hoje, sobre a erradicação da pobreza, a última das quais, assumida pela Estratégia Europa 2020, de erradicar 20 milhões de pessoas da pobreza na Europa, nós sabemos que na altura existiam 80 milhões de pobres na Europa e, em vez de se reduzir, estamos em 2018 e já há 120 milhões. Quer dizer, o progresso foi muito grande, mas negativo. Não é? Portanto, quer dizer que o sistema e o propósito europeu não está a ser, portanto, realizado. Efetivamente, os resultados alcançados ao longo destes anos, se nos limitarmos aos indicadores estatísticos destes fenómenos, estão longe de ser animadores, exigindo, por isso, um trabalho de continuidade. Também em Portugal, os números não mudaram muito desde que a APN foi fundada e no final do século passado. A pobreza continua a ser uma dura realidade para uma parte considerável da população portuguesa, mesmo se tomarmos em conta os níveis de rendimento, progresso material, tecnológico e organizacional já alcançados no nosso país. O que implica, em nosso entender, o reconhecimento da pobreza como um fenómeno estrutural e multidimensional, exigindo por isso intervenções transversais e integradas tanto dos poderes políticos como de toda a sociedade, incluindo as próprias pessoas em situação de pobreza e exclusão. Estão aqui algumas delas também presentes a participar neste momento. Nesse sentido, a APN Portugal avançou com uma proposta de elaboração de um compromisso para uma estratégia nacional para a erradicação da pobreza, com base no trabalho desenvolvido por um grupo de peritos na área que foi responsável pela elaboração de um documento já aqui apresentado na Assembleia da República em 2015. Antes da chegada da Troika, havia um Plano Nacional contra a Pobreza, que eram os PNAES, Plano Nacional para a Inclusão. Com a vinda da Troika, foi dispensado Portugal de ter um plano. Isto é um bocado contraditório. Quanto maior é a gravidade, menor é a resposta, a solução. E, portanto, não há, desde então, em Portugal, nenhum plano contra a pobreza. Nós quisemos colaborar, apresentamos com as melhores cabeças nacionais e instituições este plano, mas tem sido difícil de ser aceite pelas entidades competentes, inclusive aqui pelo Parlamento. Neste documento apresentámos propostas concretas, apontámos caminhos, orientações, resultado de um trabalho apurado e profundo dos maiores especialistas portugueses. Mas nós não fazemos as leis. Graças a Deus, esta casa é que as faz. Cabe, pois, à Assembleia da República esta tarefa. E é por isso que hoje aqui estamos, mais uma vez, numa tentativa de construir um diálogo construtivo com os partidos políticos, com assento parlamentar e, portanto, com responsabilidades políticas legislativas nesta matéria de tão elevada prioridade nacional. Há dias ia-me alguém que uma das maiores virtudes atuais é ser capaz de ver. Eu pedia a esta casa, vejam se são capazes de ver a realidade nacional. Vejam as pessoas, vejam os números, vejam como vivem uma parte substancial do nosso povo, estes 2 milhões de portugueses. Não olhem só para uma facção, para um grupo. Vejam aqueles que, por dever, a Assembleia da República deve cuidar daqueles que são vítimas das estruturas nacionais. São vítimas e vivem a sua injustiça, os injustiçados de um país. Eles não têm culpa de ter nascido sem condições, a sociedade é que não lhes concedeu. Recordo aqui algumas das nossas propostas. A constituição do grupo ad hoc na Assembleia da República, tendo em vista a assunção do compromisso de aprovação, implementação e avaliação da Estratégia Nacional. Acho que Portugal deve estar ao nível dos outros países que são capazes de avançar na dignidade dos seus concidadãos. Segundo, uma lei nacional de combate à pobreza. Terceiro, a realização de encontros nacionais anuais de pessoas em situação de pobreza na Assembleia da República, como o Sr. Presidente nos tem animado e aqui estamos hoje também. É isto que estamos a pedir, para que os partidos políticos com assento parlamentar discutam e reflitam, pois sem este tipo de acordos gerais será difícil avançar com esta proposta. Pela nossa parte, consideramos que já demos uma espécie de primeiro passo, a criação do Observatório Nacional de Combate à Pobreza, que tem a chancela também do Sr. Presidente da República. Trata-se de um instrumento fundamental no âmbito da Estratégia Nacional. Ao mesmo tempo, é uma expectativa que já tem muito tempo, praticamente desde a nossa fundação, que preconizamos um mecanismo com estas características e possibilidades. O Observatório da Cidade de Lisboa constituiu-se já como uma referência ao nível da cidade e permite apoiar a definição de políticas do município, servindo assim os interesses das populações de Lisboa. O Observatório Nacional é fruto também do património científico e técnico acumulado ao longo destes 25 anos. Este instrumento permitirá o conhecimento, a investigação, a monitorização dos fenómenos da pobreza e da exclusão na sociedade portuguesa e, sobretudo, pretende igualmente ser um instrumento de análise das diversas estratégias implementadas aos mais diversos níveis das políticas sociais. Acreditamos que este passo que demos, com um esforço conjunto de várias entidades públicas e privadas, será um instrumento de extrema utilidade na erradicação da pobreza e exclusão social. É este o nosso compromisso, a nossa próxima batalha na Estratégia Nacional é muito mais do que a do Observatório. E por isso apelamos à Assembleia da República que assuma este compromisso e se empenhe de uma forma prioritária na luta contra a pobreza e a exclusão social, adotando uma estratégia integrada de erradicação das diversas manifestações de pobreza, através da abordagem holística que estabeleça elos de ligação entre as políticas económicas de trabalho, de educação, de energia, transportes e políticas sociais e da habitação, que já foi aqui hoje referido pelo Sr. Presidente. E ao que, ao mesmo tempo, tenha em conta os fatores e as causas daqueles fenómenos, a reavaliar e a adaptar todas as políticas suscetíveis de procurarem um aumento da pobreza, bem como a realizar uma avaliação específica do impacto das políticas públicas sobre a capacidade das mesmas contribuírem para o objetivo da erradicação da pobreza. Nenhuma política setorial deverá ser aprovada sem a prévia avaliação sobre os seus impactos na produção, manutenção ou agravamento da pobreza ou exclusão social, seguindo o exemplo da Lei nº 4 de 2018, de 9 de Fevereiro, da Sra. Secretária de Estado, que está aqui presente, e nessa altura era sobre a igualdade de género, sobre o regime jurídico da avaliação de impacto de género dos atos normativos. Era um bocado por aí, por essa nova referência que falávamos. Não se trata de fazer mais do mesmo. Trata-se de caminhar no mesmo sentido certo, estabelecer metas nacionais para a erradicação da pobreza, de criar compromissos e de os fazer cumprir. Assim como foi possível criar a Lei nº 4 de 2018, também é possível fazer aprovar uma Estratégia Nacional de Erradicação da Pobreza. Haja vontade política. Já são várias as vezes que nos encontramos nesta sala para falar deste mesmo tema. Temos que passar das palavras aos atos. Temos que assumir uma democracia mais amadurecida. Às vezes a democracia ainda fica muito na teoria, é preciso concretizá-la de forma que haja mais justiça equitativa. Claro que, da nossa parte, e se nada continuar a ser feito, iremos voltar uma e outra vez, se tivermos a amabilidade de nos receber aqui nesta Casa da Democracia, a lembrar este mesmo propósito. Porque acreditamos na nossa mensagem, o poverty proofing é uma forma de cumprir compromissos políticos para erradicar a pobreza, não um substituto da vontade política. O sistema precisa de ser liderado e apoiado ao mais alto nível político e nenhuma área pode ser considerada importante demais para a proteção contra a pobreza. Depois de ter falado aqui há uns meses atrás, por impedimento que o Sr. Presidente estava doente, foi com o Vice-Presidente, ele indicou-nos para falarmos com a Sra. Ministra da Presidência do Conselho de Ministros, que nos recebeu e nos deu a mesma indicação que há bocado dizia o Sr. Presidente, para trabalharmos nesta linha e ela mesma se comprometeu, na medida em que é possível, porque estamos no último ano desta legislatura e, portanto, certamente as políticas não vão ser alteradas a tocur, mas assumiu que este trabalho que nós podíamos fazer de apelar à Assembleia da República para que não saiam leis que se tornem negativas nos impactos de mais pobreza ou de implicar mais injustiça. Deve ser, portanto, transparente e aberto o escrutínio, promovendo e não fechando o debate público. Eu gostaria de dizer que a minha presença aqui não deixa de ser política, porque político é tudo aquilo que participa na construção do bem da cidade, mas não sou partidário. E às vezes dizem-me que me identifico com o partido A, o partido B, o partido C. Eu costumo dizer, eu, como padre, procuro ser cristão. E é nessas bases, que são as bases também da cultura ocidental, que me situo nos valores essenciais do ser humano. Há uma necessidade de aprendizagem contínua para redefinir o sistema e torná-lo efetivo. Para funcionar bem, há uma necessidade de investimentos consideráveis em pessoal, formação, recolha de dados e recursos em geral. E, mais importante, os mecanismos e as discussões sobre este conceito devem envolver pessoas afetadas pela pobreza e organizações que as representam e que trabalham com elas. Nós acreditamos que só com a participação das próprias pessoas que sentem e vivem a situação de pobreza, só com elas é possível encontrar uma solução digna para cada uma. Trata-se, pois, de prosseguir esta estrada que acreditamos ser a única que nos conduz ao nosso principal objetivo, a erradicação da pobreza, não como algo abstrato, mas como forma muito concreta de restituir a dignidade às pessoas que se encontram nesta situação de violação dos mais básicos direitos humanos. Lutamos por uma sociedade portuguesa onde todos se sintam felizes. Muito obrigado pela atenção.
Vai seguir-se uma mesa redonda, onde será debatida ou será feita uma avaliação do impacto das políticas públicas no combate à pobreza. A moderação ficará a cargo da jornalista Graça Franco, da Rádio Renascença. Chamo também à mesa os representantes dos grupos parlamentares do PSD, a doutora Sandra Pereira, do PS, a doutora Idália Serrão, do Bloco de Esquerda, Dr. José Soeiro, e pelo Grupo Parlamentar do CDS, o Dr. Filipe Anacoreta Correia, pelo PCP, a doutora Diana Ferreira. A doutora Luísa Apolónia era suposto estar presente, mas por razões por um imprevisto de última hora, não pode estar presente. Também não estará presente nenhum representante do PAN.
Muito bom dia, vamos ver se eu agora não troco aqui assim ninguém do programa. Eu tinha aqui assim umas pequenas biografias, mas acho que de facto estamos na Casa da Democracia, há um site perfeito, qualquer dúvida pode sempre consultar e portanto eu penso que nos dispensamos de grandes apresentações. Na minha extrema esquerda está a deputada Sandra Pereira, do grupo parlamentar do PSD, a seguir está o deputado José Soares, do Bloco de esquerda, aqui assim mais ao centro está. Eu bem parecia que me enganar. Na minha extrema esquerda está a Diana Ferreira. Depois, de facto, está o José Soeiro. Eu não estava a ver a cabeça da Sandra Pereira, porque senão eram facilmente a distinção era fácil. E depois temos aqui assim. Ainda nos falta a deputada Catarina Marcelino pelo Partido Socialista e depois aqui assim mais à minha esquerda, mais próximo, o Felipe Ana Coreta Correia, do Grupo Parlamentar do CDS. Eu sou jornalista e como tal venho aqui com duas funções, que agradeço aliás muito o convite à rede antipobreza, que tem este mérito de tentar dar a voz a quem não tem voz e, infelizmente, embora vivamos em democracia, os que não têm vozes são ainda alguns milhões e, portanto, não é tarefa fácil vir aqui todos os anos, no fundo, recolocar na agenda aquilo que é, ou deveria ser, como disse o padre Jardim Moreira, no fundo, um desígnio comum e constitucional. No fundo, cumprir aquele primeiro artigo que coloca a obrigação de lutar pela dignidade humana e, portanto, lutar contra aquilo que é uma violação expressa dos direitos humanos, já consagrada aqui também na Assembleia da República e, com muito gosto, sublinho que essa consagração, já lá vai uma década, foi muito por pressão de um grupo de cidadãos, numa petição de mais de 20 mil pessoas e por iniciativa da doutora Manuela Silva dentro da Comissão Nacional Justiça e Paz. E por isso é também com um grande gosto que sublinho que essa consagração está feita muito por pressão daquilo que foi uma ação de cidadania. Numa primeira ronda, eu ia pedir a todos os intervenientes que, muito rapidamente, não mais do que 5 minutos, e eu, como o meu negócio é fazer contas, 5 minutos para 7 intervenientes dá a módica quantia de mais de meia hora. Portanto, se pudessem falar em menos do que isso, 1 minuto e meio, 2 minutos, seria ótimo, para que, no fundo, pudessem expressar a posição, mais importante, eu acho que a posição partidária é quase a posição de cada um de vós nesta questão, porque seguramente lutarão por essa posição dentro dos respectivos partidos. E por isso dava de imediato a palavra à deputada que está na extrema esquerda e que é Diana Ferreira, do Partido Comunista.
Muito bom dia a todos, antes de mais, e gostaria naturalmente de agradecer desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o convite que nos foi endereçado para estar presente nesta ação dinamizada pela Rede Europeia Antipobreza, cumprimentar também a Rede Europeia Antipobreza por esta ação, mas também por um conjunto de outras ações que têm dinamizado também sobre esta matéria e sobre a necessidade, efetivamente, de se encontrarem soluções num combate à pobreza, que diria eu que é um combate pela sua erradicação, num combate que, no nosso entender, também não está desligado de um conjunto de medidas estruturais que precisam efetivamente de ser implementadas no nosso país para que se possa erradicar a pobreza e para que não haja necessidade de estarmos todos os anos ou várias vezes a falar desta matéria. O que importa efetivamente é que a pobreza deixe de ser um tema que esteja em discussão, porque isso significa que houve medidas que a puderam efetivamente erradicar, e não achamos que isso seja impossível ou utópico. Efetivamente é necessário tomar um conjunto de opções que garantam um conjunto de direitos, porque foi aqui também já abordado, e nomeadamente pelo Padre Agostinho Moreira, Presidente da EPA, da Rede Europeia Antipobreza, o primeiro artigo da Constituição Portuguesa, mas podíamos enumerar todos os outros artigos ou um conjunto alargado de artigos da própria Constituição que prevêem o direito ao trabalho e ao trabalho com direitos, já agora, em que se prevê também o direito à educação e o direito à saúde, e em que se prevê também o direito à proteção social, todos eles direitos constitucionais cuja efetivação está ainda muito aquém do necessário. E tentando não ultrapassar o breve tempo que me foi pedido nesta intervenção inicial, eu queria só colocar algumas questões em matérias do combate à pobreza com vista à sua erradicação. Que não desligamos disto de uma questão central para o PCP, que tem a ver com a distribuição da riqueza. E a distribuição da riqueza tem a ver com a questão também da valorização dos salários e da necessidade da riqueza que é produzida no nosso país estar efetivamente distribuída pela população do nosso país. E para isto basta pensarmos que 1% da riqueza está acumulada nas mãos de 25% da população portuguesa. Ou então, se quisermos, 5% da riqueza nacional está nas mãos de 50% da população do nosso país. O que significa que os restantes 95% estão nas mãos dos restantes 50% da população do nosso país. Eu penso que estes números demonstram bem a necessidade imperiosa de efetivamente se ter mais uma justa distribuição da riqueza no nosso país, que no nosso entender passa também pela valorização dos salários, das reformas, das pensões, pelo reforço da proteção social, mas também por outras medidas estruturais, nomeadamente pela criação de emprego e pela dinamização da produção nacional, sem esquecer um conjunto de outros direitos no âmbito das funções sociais do Estado, do direito à educação e de custos que persistem, que as famílias têm com a educação ou com a saúde, se pensarmos que 50% dos custos com a saúde já são efetivamente suportados pelas famílias, e se pensarmos naquelas famílias profundamente carenciadas que não têm o mínimo de condições de efetivamente ter um conjunto de cuidados de saúde, e que isso mesmo por si só também já vai agravar o seu estado de saúde. Há naturalmente várias causas para as situações da pobreza, mas há causas estruturais que precisam, por isso, de medidas estruturais para que possam ser alteradas em definitivo, sem prejuízo, naturalmente, da necessidade de se atender e de responder a situações de emergência social que existem e que também não podem, naturalmente, ser ignoradas. Eu fazia esta primeira abordagem, penso que cumpri o tempo estipulado. Muito obrigada.
Passava de imediato ao José Soeiro para que nos pudesse dizer, no quadro do Bloco de Esquerda, de facto também as suas ideias.
Muito bom dia, muito obrigado. Queria também cumprimentar-vos a todas e a todos, saudar mais esta iniciativa da Rede Europeia Antipobreza Portugal e o percurso que tem feito, e temos podido acompanhar de perto grande parte desta, ou uma parte das iniciativas que têm vindo a ser promovidas. E do nosso ponto de vista, como aqui já foi dito, a pobreza tem naturalmente uma condição estrutural em Portugal, e nós verificamos também que os padrões de desigualdade que têm uma relação forte com a pobreza se vêm mantendo de forma estrutural na sociedade portuguesa, apesar, evidentemente, das variações. E por isso entendemos que os compromissos de combate, de erradicação da pobreza têm que ser articulados com várias dimensões das políticas públicas. Desde logo, evidentemente, a distribuição primária de rendimento, as questões do emprego, como aqui já foi dito. Nós tivemos há poucos dias na Assembleia da República, por exemplo, uma discussão sobre as enormes disparidades salariais que existem em Portugal. E numa iniciativa que apresentámos, perguntávamos se não deveria haver algum limite às desigualdades que existem de salários, dentro, por exemplo, de uma mesma empresa, sabendo que Portugal é um dos países da Europa com maiores desigualdades salariais. Nesse debate estava dois exemplos. No CTT, um carteiro ganha cerca de 600 euros, 612 euros. Na mesma empresa, é possível um administrador ganhar 70 mil euros por mês, ou seja, 106 vezes mais que um trabalhador da empresa. O outro exemplo que dava era, por exemplo, o do Pingo Doce, onde a disparidade entre uma caixa de supermercado e o administrador da mesma empresa é tão grande que uma trabalhadora do Pingo Doce precisaria trabalhar 345 anos para ganhar o mesmo que o administrador dessa empresa. E nós perguntávamos justamente se não deveria o Estado também ter um papel regulador na definição de limites máximos para essa disparidade e para essa desproporção. Porque nós sabemos que um dos problemas de Portugal são os baixos salários e uma das dimensões da pobreza é a pobreza salariada, ou seja, é a pobreza que resulta não apenas da ausência de emprego, mas de uma situação em que o emprego é associado a um salário tão baixo que as pessoas não conseguem sair do limiar da pobreza. E, evidentemente, que isto implica medidas em múltiplas dimensões, salário mínimo nacional, temos feito um percurso de valorização do salário mínimo nacional, negociação coletiva, capacidade de, por essa via, regular e aumentar os salários, mas isto tem depois problemas que se repercutem ao longo de toda a vida. Uma grande parte dos pensionistas que nos interpelam e que têm pensões muito baixas porque tiveram carreiras contributivas degradadas, porque tiveram salários muito baixos. Uma segunda dimensão é o papel redistributivo das políticas sociais, ou seja, não apenas essa distribuição primária de rendimento, esse combate às desigualdades, mas o papel das políticas sociais e de todo o sistema de proteção social nas suas múltiplas dimensões. Estou a falar da proteção do desemprego, estou a falar da proteção para as pessoas com deficiência, que é uma condição que continua associada à pobreza em Portugal. Estou a falar da proteção da infância e acho que tem sido feito um reforço importante, por exemplo, no abono de família, muito significativo. Estou a falar de prestações que não são de erradicação da pobreza, mas que são de combate à severidade da pobreza. Aquilo que se fez no período da Troika, com os cortes, com as alterações às regras do rendimento social de inserção, foi uma crueldade, que felizmente foi revertida. Mas a reversão dessa crueldade não significa que as necessidades, nomeadamente associadas a este tipo de prestação, estejam resolvidas, até porque, para além das prestações sociais, elas têm que estar associadas a planos de intervenção que precisam de ação social complementar e que precisam de um conjunto de intervenção, de mecanismos de intervenção que devem ser também tratados. Estou a falar, naturalmente, da pobreza dos mais velhos, estou a falar da valorização das pensões, do complemento solidário para idosos e de nós desenvolvermos prestações sociais em áreas que ainda estão descobertas. Temos vindo a discutir aqui no Parlamento o estatuto das cuidadoras e dos cuidadores informais. É uma área para a qual ainda não há uma política pública pensada, mas estamos a falar de centenas de milhares de pessoas que são dependentes de outras, que as cuidam 24 horas por dia sem receber nada em troca, e essa condição de cuidadora informal, são sobretudo mulheres, é também uma condição que se associa à pobreza e é uma área que é preciso desenvolver. Finalmente, creio que é impossível discutir as questões da pobreza sem pensarmos no conjunto dos direitos sociais, a educação, a saúde, mas a habitação. A habitação é uma das dimensões hoje que mais nos preocupam por causa dos processos que estão a ser vividos nas cidades, de especulação imobiliária, de fragilização do direito à habitação por via da precarização das próprias leis do arrendamento e toda a dinâmica de gentrificação que tem vindo a tornar mais inacessível este direito. Precisamos também de estratégias vocacionadas para a intervenção junto de populações específicas. Dava só uma nota. Acho que foi importante ter-se retomado finalmente a existência de uma estratégia nacional para a intervenção junto das pessoas sem abrigo, que esteve deteriorada e suspensa no final do anterior governo e foi sendo lentamente recuperada nesta nova legislatura, ainda com debilidades certamente, mas acho que é um processo importante que se tem feito. E finalmente, e com isto termino, acho que para termos compromissos de combate à pobreza, temos de ter compromissos também do ponto de vista da produção de conhecimento e da monitorização destes processos. para isso, a academia, os observatórios, as associações, os técnicos e as técnicas que estão no terreno são fontes fundamentais de produção desse conhecimento e creio que a Assembleia da República deve também, à semelhança do que fez relativamente à lei que monitoriza o impacto de género na produção legislativa, a Lei 4/2018, talvez também termos uma preocupação maior sempre que discutimos qualquer iniciativa legislativa nesta Assembleia de prever e avaliar qual é o impacto que essa iniciativa tem, que essa legislação tem, também do ponto de vista do agravamento das desigualdades e da produção de pobreza. Porque a pobreza, como aqui foi dito no início, não é uma maldição que cai do céu. A pobreza é construída pelo sistema de desigualdades, da ausência de oportunidades e pelas escolhas de política económica e de política social que são feitas. E, portanto, é também nesse terreno que eu acho que ela pode ser debelada. Muito obrigado.
E agora passava a doutora Sandra Prara, do PSD.
Muito obrigada. Eu quero, antes de mais, cumprimentar a Graça Fonseca e que os meus colegas de mesa... Franco, peço perdão. Não foi de propósito. Peço perdão. E quero, naturalmente, cumprimentar o padre Jardim Moreira e saudá-lo a si e à Rede Europeia contra a Pobreza pelo importante trabalho que têm feito nesta matéria de consciencialização social e política para este fenómeno, que é um fenómeno com o qual não podemos de todo conviver sem nos inquietarmos. O Partido Social Democrata tem naturalmente como primado a realização da pessoa humana em liberdade e, no que respeita à política social, assume-se como promotor de políticas sociais integradas. E por isso esta matéria, a abordagem que esta matéria nos merece tem que ser, e como também já foi aqui falado, uma abordagem multidimensional, global, integrada e concertada, que toque em todos os aspectos de vida do indivíduo. Temos para nós, isto para facilitar aqui um bocadinho e ir mais em atalho de foice, temos para nós que naturalmente há causas específicas que devemos combater, também já foi aqui falado, os baixos salários e a desigualdade na distribuição da riqueza são fatores que nós consideramos que são promotores, naturalmente, da pobreza e, portanto, temos que atacar. Mas a inversão desta lógica na sociedade e na forma como a nossa sociedade está organizada, o comportamento destes fatores, os níveis salariais e a distribuição da riqueza, para ser alterado, dependerá sempre, em larga medida, na nossa opinião, do comportamento da economia, do aumento da produtividade e do crescimento e, consequentemente, do aumento da riqueza, porque é isso que nós queremos. Queremos distribuir melhor a riqueza que produzirmos e, portanto, será tanto ou mais eficaz quanto maior a riqueza produzirmos. Naturalmente que isto terá de ser tudo corrigido com uma política de distribuição de rendimentos mais justa e equitativa, e o Estado tem em seu poder a política fiscal, que é um instrumento adequado a corrigir esta, não por si só, naturalmente, não pode nem deve ser a única abordagem, mas é adequado a corrigir estas desigualdades e a promover uma sociedade mais igual e mais justa. Eu queria só dizer que, naturalmente, que o fenómeno da erradicação da pobreza merece-nos a sensibilidade de todos, e já aqui foi falado de ser um desígnio nacional, já aqui foi falado que tem que ser trabalhado, o que nós concordamos inteiramente, ao mais alto nível, através do Conselho de Ministros, e tem de ter a participação da sociedade civil e das instituições que tem o conhecimento e que tem a proximidade e a ligação durante estes anos todos e têm feito um trabalho enorme, com uma dimensão enorme e que não podem ser esquecidas e que têm que estar nesta plataforma, digamos assim, de combate à erradicação da pobreza. E os próprios têm que autoconstituir o seu projeto de vida de forma a se libertarem, têm que ser participantes neste processo, naturalmente, de forma a se libertarem deste processo de pobreza. E, por enquanto, ficar-me-ia por aqui. Muito obrigada.
Passava agora a Catarina Marcelino, por favor.
Muito obrigada, bom dia a todos e a todas. Eu tenho que dizer que eu venho sempre às iniciativas da REAP sobre pobreza em substituição de alguém. Também quero dizer aqui, não estava no programa, era a minha colega Idália Serrão que aqui devia estar, está em viagem em representação do Parlamento fora do país, chegava esta madrugada e pediu-me para substituir, o que eu faço com muito gosto, porque participar numa iniciativa da REAP não é sempre um prazer, um gosto, e falar de pobreza é sempre empolgante, porque é sempre a nossa utopia combater, acabar com a pobreza, e temos tanto e tanto para fazer. Um cumprimento muito especial à REAP e ao Padre Jardim Moreira, um amigo de muitos anos, de muito trabalho conjunto. E eu queria dizer aqui o seguinte, eu acho que a EAP tem uma característica que eu queria aqui salientar, que é o facto de olhar para a pobreza enquanto problema político. E eu acho que isto é muito importante. A EAP não olha para a pobreza só na perspectiva de emergência e do cuidar. Olha para a pobreza na perspectiva política, do pensamento político sobre este fenómeno que é degradante e que é contra aquilo que é a nossa Constituição e que são os valores fundamentais dos direitos humanos. Isso eu queria aqui valorizar porque me parece muito, muito interessante. Depois queria dizer muito rapidamente o seguinte, tentando não me alongar. Esta não é só uma questão nacional, esta é uma questão nacional, é uma questão internacional, com dimensões, aliás, o Sr. Presidente da Assembleia da República passou aqui por algumas das dimensões internacionais de outros países da pobreza, mas nós estamos no contexto europeu. E eu tenho que dizer aqui que, no meu entendimento, há um desinvestimento da Europa no combate à pobreza, ou pelo menos numa estratégia de combate à pobreza. Nós tínhamos, como também ouvi o Padre Jardim Moreira falar, tínhamos os planos nacionais para a ação e para a inclusão. Foi uma época em que, de facto, havia uma estratégia, havia um pensamento, convocava-nos em torno de um pensamento e uma estratégia comum. Os penais desapareceram porque a Europa também mudou a sua estratégia. E, portanto, nós não é só uma questão nacional. Por outro lado, em termos das Nações Unidas, há de facto neste momento uma oportunidade que também nos devia congregar a todos, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que não podem ser só estatísticas, têm que nos congregar ativamente em políticas, em ação contra a pobreza, contra a exclusão, pela sustentabilidade, porque todos aqueles ODS concorrem para a pobreza, apesar de haver um específico para essa área. Depois, falando de Portugal aqui rapidamente e tentando não repetir o que os meus colegas de mesa já disseram, eu estou completamente de acordo que sem crescimento económico é difícil combater a pobreza, porque o emprego é fundamental, mas o emprego tem que ser emprego digno, não pode ser emprego precário, não pode ser a política de ter emprego mas ter baixos salários. Nós temos de facto que fazer um investimento na qualidade do emprego, e isso parece-me fundamental, mas já foi aqui largamente referido pelos meus colegas, e dizer em relação às questões do emprego que o salário mínimo nacional e o crescimento do salário mínimo nacional é de facto uma política pública importantíssima, e a concertação social tem aqui um papel muito importante. Mas precisamos de uma concertação social menos conservadora, e digo aqui sem peixe, porque eu acho que nós temos uma concertação social muito conservadora e precisamos não precisamos de uma concertação social mais liberal, mas precisamos de uma concertação social que abra mais o seu pensamento a determinados públicos, a determinadas realidades, que eu julgo que hoje não acontece. Depois, evidentemente que as políticas de mínimos sociais são fundamentais para combater a pobreza mais severa, o rendimento social de inserção já aqui foi falado, o complemento solidário para idosos, que efetivamente se traduziu na descida da pobreza dos idosos. Há uma relação direta entre os números da descida da pobreza dos idosos e o complemento solidário para os idosos, porque se percebeu que as pensões sociais, as pensões mínimas, não, por si só, não eram um instrumento de combate à pobreza, porque não é preciso ser pobre para ter uma pensão dessa natureza, e, portanto, uma pensão mínima ou de valores mais baixos, e, portanto, o complemento solidário para idosos veio aqui, de facto, abrir a possibilidade aos idosos com menos rendimentos de terem uma vida mais digna. O abono de família também foi aqui referido e eu queria só acrescentar ao que o José Soeiro disse o seguinte: o abono de família foi aumentado nos escalões mais baixos e foi aumentado significativamente nos escalões mais baixos para as idades, para as crianças mais novas. Porquê? Porque é a altura em que as famílias têm um peso maior de despesa com as crianças, nomeadamente as creches, porque as creches são um esforço muito grande das famílias e nós queremos que as crianças tenham estejam integradas nas creches, no pré-escolar público, porque isso também são instrumentos fortíssimos de combate à pobreza e de possibilidades de um futuro diferente. Depois, três áreas que aqui não foram referidas. Uma delas é o território. O território é uma questão essencial e central, tal como a habitação, no combate à pobreza. Nós não podemos ter desigualdade de oportunidades territoriais e temos. Já não estou a falar do interior e do litoral, não estou a falar só disso. Estou também a falar dentro dos territórios urbanos. Os territórios urbanos estão muito segmentados de forma desigual. As pessoas que vivem em habitação social, as pessoas que vivem nas periferias têm menos oportunidade do que as pessoas que vivem no centro das cidades. E esta questão do território, evidentemente, que se associa ao preço das casas, mas não só. Também se associa às organizações de sociedade que se fazem nos territórios, e os territórios, os bairros municipais, sociais, são de facto uma realidade que nós temos que olhar de outra maneira, assim como aquilo que se chama habitação não clássica, traduzindo para barracas, porque existe em Portugal. Pode existir menos no litoral, talvez, não é talvez, existe muito menos, porque o PER ajudou de facto a diminuir essa realidade, mas no interior do país há casos dramáticos de pessoas a viver em barracas, e a maioria dessas pessoas são pessoas da comunidade cigana, o que me leva ao último ponto, que é a questão das minorias étnico-raciais. Nós, quando falamos de pobreza, nós não estamos a falar de pessoas neutras, nós estamos a falar de pessoas que têm um conjunto de condições e de circunstâncias na sua vida que estimulam essa pobreza. E as questões étnico-raciais são questões que nós temos que olhar de frente em Portugal, porque o problema existe, muito em particular com a comunidade de ciganas e com as pessoas afrodescendentes, e eu não consigo falar de pobreza sem falar desta dinâmica, assim como a das questões de género, porque os números mostram claramente que a desigualdade tem uma marca feminina, tem uma marca de género, que arrasta as crianças muitas vezes para essa desigualdade. Sabemos que as pessoas com educação, as famílias com menor educação, as crianças têm menos possibilidades de mobilidade social, e a educação é a chave determinante, e nós precisamos de uma escola diferente, também de uma escola que integre esta dimensão de combate às desigualdades e à pobreza. E por aqui me ficava muito mais, tinha a dizer, mas evidentemente
tem mesmo de ficar para passar aqui a palavra ao Dr. Filipe Ana Cureta Correia, do CDS.
Muito obrigado, Graça Franco. Cumprimento os meus colegas da mesa. Um cumprimento muito especial ao Padre Jardim e à Rede Europeia Antipobreza. Creio que este exercício que nos convoca é um exercício muito importante, fundamental mesmo. Na altura em que nós estamos a abrir o exercício orçamental, e, como sabem, como todos sabemos, o exercício orçamental é aquele que reflete as políticas, é muito oportuno que o façamos a partir da perspectiva do combate à pobreza. Naturalmente, que ao dizer isto, tenho consciência que, em primeiro lugar, as causas, como aqui se falou, as causas que são ligadas à pobreza são de leitura nem sempre convergente. E seguramente as soluções que nos apontam para a saída dessa pobreza, desse combate à pobreza, também são manifestamente muitas vezes divergentes. Creio que isso é rico, é bom. É bom que, e no fundo, sendo a Assembleia a Casa da Democracia, é natural que reflita essa diversidade e, portanto, estando nós, creio eu, todos, partilhamos o foco e o objetivo de redução da pobreza, não tenho dúvidas nenhumas que muitas vezes estamos em profunda divergência em relação àquilo que são os caminhos a seguirmos para combater essa pobreza. Eu creio, em primeiro lugar, que é fundamental chamar a atenção que não é pelo facto de se falar muito no combate à pobreza ou dos pobres que com isso se contribui efetivamente para o combate à pobreza. Estamos todos de acordo em relação a isso e, por exemplo, podíamos falar, por exemplo, da Venezuela, um caso bem paradigmático de um regime político que se assume de combate à pobreza e em nome dos pobres, e nós vemos a situação em que se encontram aquelas populações de profunda pobreza, de uma miséria, muitas vezes com fome, com desemprego. E, portanto, muitas vezes, de facto, o grande problema e a complexidade da questão que aqui nos traz é que a ambiguidade, quer da leitura, quer depois dos caminhos que nós percorremos para resolver este problema, não é fácil e não é seguramente de sentido único. Eu gostava, a este propósito do exercício orçamental, de chamar a atenção para três perspectivas que me parece que são essenciais. Poderia falar de muitas mais, mas foco-me nestas. Uma de âmbito mais geral, não tão focada na dimensão nacional, mas daquilo que me parece que é o panorama em que nós hoje nos encontramos e que nós não podemos perder de vista. Foi há mais de 50 anos que o Papa Paulo VI disse que o desenvolvimento era o novo nome da paz. E quando nós vemos aquilo que são as grandes migrações, os grandes movimentos migratórios, quando nós vemos aquilo que é o contexto político a nível global, seja com movimentos como em países tão diferentes como os Estados Unidos ou o Brasil ainda esta semana, ou a ascensão do populismo, a ascensão do radicalismo, por exemplo, em Itália, onde temos um governo de extrema-direita e de extrema-esquerda, e muitas vezes cá em Portugal fala-se do populismo apenas a propósito da extrema-direita e não se fala a propósito da extrema-esquerda, mas a verdade é que o populismo, significando a aspiração muitas vezes até dos mais pobres, aquilo que nós identificamos historicamente tem sido um traço, é que isso tem representado, pelo contrário, um agravamento da pobreza, um aumento do sofrimento e da quebra das estruturas que são importantes para a geração da riqueza. E este aspecto parece-me que é muito importante, porque se nós não atendermos às causas que estão subjacentes à afirmação e à aspiração destes movimentos populistas, nós estamos provavelmente iludidos e a contribuir para um agravamento desta situação. Isto parece-me que é qualquer coisa que nós temos que ter bem presente. As grandes assimetrias provocadas na sociedade são elas geradoras de radicalismos e são elas geradoras da erosão do centro. Depois, já aqui foi falado e parece-me que é fundamental também termos presente, uma dimensão, digamos assim, nacional, territorial da pobreza. Sabemos que as zonas do nosso país que têm uma menor densidade populacional são populações que estão mais expostas à pobreza. E isso, tantas vezes, é um ciclo vicioso, porque apenas quem está nos grandes centros urbanos é que tem voz e é que aparece e que é acompanhado pela comunicação social. Quem está longe não é visto e longe da vista, longe do coração, e é fundamental nós retomarmos no combate à pobreza uma aposta genuína, forte, determinada no combate às assimetrias territoriais. Nós temos várias propostas sobre essa matéria no CDS e podemos falar sobre isso. E depois parece-me que há outra dimensão, e termino com esta dimensão, que é uma dimensão transgeracional, uma dimensão de futuro, e de pensar a pobreza a partir da sua sustentação. Nós sabemos, E muitas vezes criticamos o nosso sistema e somos muito, muito rápidos a fazê-lo, mas nós sabemos que o nosso sistema e o sistema social, por exemplo, das transferências sociais, é absolutamente determinante para a exclusão de uma grande percentagem da nossa população da situação de risco de pobreza. Sabemos que se não fossem as transferências sociais, a população em risco de pobreza era mais do dobro do que aquela que é e aproximava-se de quase metade da população. Ou seja, o nosso sistema social é absolutamente fundamental no combate à pobreza. Ora, quando nós verificamos aquilo que é a evolução da taxa de dependência total, ou seja, o número de pessoas na população ativa por referência às pessoas que não estão em população ativa e que, no fundo, são beneficiários dos contributos para a Segurança Social, nós vemos que há uma evolução muito rápida, aliás, refletida no relatório que foi feito sobre a cidade de Lisboa pela APDN, onde fala em 20 anos aumentou 50% esta taxa de dependência total. Passou de 50% para 75%. E isto diz-nos de qualquer coisa extremamente grave e que se nós não cuidarmos, se nós não tivermos em conta a sustentabilidade e as condições de sustentabilidade da Segurança Social, nós não estamos a prever o combate às causas da pobreza no futuro. E só há uma forma sustentável de o fazer, em nosso entender. Fala-se muito em imigração, com certeza que a imigração é também um contributo nesta área, mas se não for pela via da inversão da tendência da taxa de natalidade, nós não o faremos de uma forma sustentável. E o cruzamento do combate pela inversão da taxa de natalidade não está de costas voltadas com o combate à pobreza. Pelo contrário, se nós olharmos para os indicadores, por exemplo, o inquérito à fecundidade de 2013, demonstra-nos claramente que são as famílias mais pobres aquelas que têm mais filhos. Só para terem uma ideia, as famílias que têm rendimentos no primeiro decil têm mais do dobro da taxa de fecundidade do que as do décimo decil. São as famílias no primeiro decil, no segundo decil e no terceiro decil que têm mais filhos em Portugal. Se olharmos para a taxa de pobreza das famílias que têm três ou mais filhos, ela é mais do dobro do que o total da média da taxa de pobreza. Isto levanta-nos dois problemas. Em primeiro lugar, quando nós estamos a criar políticas para a família e a contribuir para famílias numerosas, estamos a ajudar as famílias mais pobres, porque são essas que têm mais filhos, mas também estamos a combater um estigma, porque na verdade o desafio que nós temos enquanto país é que a natalidade deixe de estar associada à pobreza e seja a população no seu conjunto total que perceba que ter filhos é uma riqueza e é sim uma forma sustentável de contribuirmos para o combate à pobreza. Muito obrigado.
Muito obrigada. E depois de ouvirmos assim este panorama geral que cada um dos participantes na mesa tem em relação a este tema, e dado que o tema desta conferência é criar compromissos, eu tentei aqui não só encontrar temas de algum compromisso possível, como algumas notícias, não é? Porque sou jornalista, portanto também quero sair daqui com algumas notícias de compromisso. E um dos que me pareceu transversal a quase todas as intervenções e sobretudo às intervenções dos extremos, digamos, o Filipe Anacoleta Correia falou aqui de grandes assimetrias que geram radicalismo e o José Soeiro, no extremo oposto, falou da necessidade de reduzir as assimetrias. E eu perguntava se não há aqui uma possibilidade de compromisso, exatamente, não sei se numa medida como a do Bloco de Esquerda, que é no fundo a de controlar dentro de cada empresa e sobretudo em empresas privadas será isso mais difícil, o gap salarial, mas lembrei-me que uma das propostas do programa do Partido Socialista era, no início desta legislatura, criar uma forma de evitar que dentro da classe
classe ativa, ou seja, entre aqueles que trabalham, continuasse a existir 10% de população pobre. A proposta inicial do Partido Socialista era a de que se criasse, no fundo, um imposto negativo que funcionaria para evitar que dentro da população ativa houvesse também famílias pobres que se sentem numa situação de pobreza ainda mais, digamos, frustrante do que aqueles que estão em situações diferentes e que efetivamente não estão inseridos no mundo do trabalho. E perguntava porquê que esta proposta, mesmo em final de legislatura, cai e porquê que os dois partidos que apoiam o Partido Socialista, o Bloco e o Partido Comunista, não, digamos, não fizeram essencialmente força naquilo que já poderia ser uma base de compromisso e preferiram, enfim, ir para lutas mais extremadas, como esta proposta do Bloco de limitar o gap salarial nas empresas. José Soeiro, pode ser.
Obrigado. Bom, só um comentário. A proposta do Bloco de Esquerda é tudo menos a extremada. É uma proposta que tem sido batida em muitos países, é uma proposta que foi discutida em França, não passou por um voto, é uma proposta que está neste momento a ser discutida na Inglaterra. Os conservadores britânicos estão a discutir uma proposta justamente no mesmo sentido ou com a mesma preocupação e, portanto, dizer que é uma proposta extremada parece-me que é uma classificação que não é correta. Também não é uma proposta que vise estabelecer por lei a proporção salarial das empresas privadas. A única coisa que a proposta dizia é que o Estado deveria fixar leques salariais de referência, ou seja, uma proporção máxima de desigualdade salarial, e que as empresas que os ultrapassassem não poderiam concorrer a concursos e arrematações públicas e não poderiam beneficiar de benefícios fiscais ou de políticas de promoção do emprego, ou seja, de apoios do Estado. Ou seja, o que nós estamos a dizer é se o Estado, no seu papel regulador, deve ou não, tal como já faz em relação a outras matérias, por exemplo, uma empresa com dívidas à Segurança Social não pode participar em concursos e arrematações públicas. Uma empresa com dívidas à Segurança Social não pode ser beneficiária de políticas de apoio à criação de emprego. E, portanto, o que nós dizemos é se ultrapassar um determinado nível de desigualdade salarial não deve ser também um critério da relação entre o Estado e o setor privado. E nós achamos que sim, achamos que isso é uma proposta de bom senso, é uma proposta extremamente moderada até e que esperamos que faça caminho. Sobre a outra proposta do imposto negativo que o Partido Socialista tinha no seu programa, essa proposta caiu porque ela não merecia consenso. Nós fomos totalmente contra essa proposta. E somos totalmente contra essa proposta porque essa proposta era um subsídio aos patrões que pagavam baixos salários. Um patrão que pagasse um salário que colocasse um trabalhador na pobreza tinha um apoio do Estado, no fundo, que premiava esse comportamento errado de pagar baixos salários.
Não vou defender aqui a proposta do Partido Socialista, mas não era isso, porque era um crédito fiscal ao trabalhador, não, portanto...
O Partido Socialista certamente não precisa de graça para ser nem a proposta. Nós fomos contra essa medida porque entendemos que, ao contrário do Estado canalizar recursos, nomeadamente fiscais, para beneficiar e compensar práticas patronais de salários baixos, deveria fazer uma outra coisa, e esse foi o acordo que tivemos com o Partido Socialista, que era aumentar o salário mínimo. Ou seja, nós precisamos é de garantir que o salário mínimo é suficiente para não colocar pessoas em situação de pobreza. E por isso, essa medida que estava no programa do Partido Socialista caiu e foi substituída por uma outra medida que não estava no programa do Partido Socialista, mas que foi resultado das negociações, nomeadamente com o Bloco de Esquerda, e que passou a estar no programa do Governo, que foi aumentar em 20% o salário mínimo ao longo da legislatura, como patamar mínimo. E, portanto, eu creio que o aumento do salário mínimo nacional e as alterações que foram feitas ao nível do imposto sobre os rendimentos e a melhoria das várias formas de salário indireto, que são os serviços públicos, são um caminho mais consensual e mais justo para combater a pobreza assalariada.
Saltava aqui para o lado mais à direita. Filipe, tem alguma coisa contra esta exclusão das empresas que propõem, de facto, que praticam um leque salarial excessivo, digamos? Portanto, tem alguma coisa contra este sinalizar do ponto de vista da necessidade de não incentivar os radicalismos?
Obrigado, Graça. Graça há um bocado perguntava porque é que esta proposta foi chumbada e, no entender do CDS, ela foi chumbada porque é uma má proposta. Na verdade, é uma má proposta. E, no nosso entender, é uma má proposta. Vamos lá ver. A questão das assimetrias de rendimento é um problema grave. É um problema grave e é uma tendência internacional em relação à qual temos que estar atentos e temos que procurar respostas. Já se falou aqui dos sistemas, e o Padre Jardim na sua intervenção falou aqui do problema da Europa, se está a aumentar ou não a pobreza, dizendo que sim. Os dados que nós temos das Nações Unidas, curiosamente, é que nos últimos anos têm saído da pobreza muitos milhões, muitas dezenas de milhões de pessoas, sobretudo no mundo em desenvolvimento. Acontece, por exemplo, na China, não é? O Brasil, a determinada altura, foi muito importante também neste movimento. Mas, curiosamente, este movimento tem sido acompanhado simultaneamente por outro movimento que é de um aumento das assimetrias de rendimento. Ou seja, não obstante o sistema em que nós hoje vivemos estar a contribuir efetivamente para a saída de muitas dezenas de milhões de pessoas da pobreza, está simultaneamente a contribuir para que uns ganhem mais do que os outros e isso provoca assimetrias. E eu creio que as grandes assimetrias, porque são contra a natureza humana, porque aquilo que é próprio da natureza humana é partilharmos a nossa natureza comum, não é? As grandes assimetrias são fator de instabilidade, são fator de perturbação, de falta de coesão social e são uma ameaça. Portanto, isto para dizer...
Mas então, era boa a proposta do José Soares?
Ora bem, eu posso dizer, a proposta do Bloco de Esquerda, em nosso entender, era mau, porque identifica um problema, mas resolve o mal. Esse é que, em geral, é assim as grandes divergências. Resolve mal porque impõe uma série de obrigações, nomeadamente de declaração dos rendimentos nominativos, levantando até questões do ponto de vista constitucional e do ponto de vista da proteção de dados pessoais. Publica essa informação e cria uma série de burocracia que ela própria também duvido muito que resolva o problema, pelo contrário, é capaz até de o fomentar. Agora, só para lhe dizer...
Não é assim
na medida em que...
Agora não vamos estar aqui a discutir, diploma é público.
O diploma é público.
Agora...
Filipe, deixa-me só dizer isto, duas coisas. Os dados sobre a desigualdade salarial já são divulgados por obrigação legal para as empresas do PSI 20. E os dados sobre a desigualdade salarial das restantes empresas, foi aprovado um diploma neste Parlamento que prevê, nomeadamente por causa das desigualdades de género, que as empresas informam o Estado sobre os seus leques salariais para se averiguar da desigualdade de género. Portanto, não há nova burocracia, nem há violação da Constituição, nem da proteção de dados.
Isso já não sei. Bom. Mas, só para terminar, só para dizer que nós... não seguimos do ponto de vista do Bloco de Esquerda, o que se vê sempre é uma preocupação de penalizar. E nós achamos que deve ser o contrário, deve ser de incentivar aqueles que têm políticas que se distinguem por serem boas, como bonificando incentivos, criando incentivos fiscais. Nós no CDS temos aprovado já uma proposta em que as empresas que distribuem rendimento aos seus trabalhadores e não apenas aos administradores têm bonificações fiscais, têm incentivos fiscais para que isso possa ser feito. Portanto, nós achamos, em primeiro lugar, tudo o que seja a intervenção do Estado para intervir e moldar a atividade empresarial representam um entrave à eficiência e isso tem repercussões até naquilo que são os movimentos de investimento internacional. É mau, é mau criar entraves ao investimento e à circulação do investimento em Portugal e criando uma imagem persecutória em relação a esse investimento, achamos que existe um problema e isso deve ser visto de outra forma, que é mais com incentivos do que com penalizações.
Catarina Marcelino, só uma pequena palavra neste tópico.
Bem, eu queria dizer o seguinte, relativamente a esta questão das assimetrias de rendimento, o Partido Socialista, naquilo que é o princípio da proposta do Bloco de Esquerda, portanto, o princípio geral de que há, de facto, umas assimetrias muito grandes no mercado de trabalho, acompanha esse princípio. A questão é que o Partido Socialista defende que a concertação social tem aqui que ter um papel determinante na discussão desta questão. E, portanto, porque nós achamos que tem que ser na concertação social, é matéria de trabalho, e, portanto, aqui a concertação social tem que ter um papel determinante para a discussão desta matéria. Agora, o princípio existe e, de facto, nós somos postos perante esta realidade. Só dizer, relativamente à questão dos rendimentos e das assimetrias, aqui um aspecto que me parece importante. Quando nós olhamos para o dos que têm melhores rendimentos, nós vimos uma desigualdade de género gritante, portanto as mulheres estão muito afastadas, mas há um fator muito importante que é o fator dos jogadores de futebol. Portanto, quando nós olhamos, há um estudo que foi feito pelo ISCTE sobre esta matéria para o Observatório das Desigualdades, e quando nós olhamos para os que têm maior rendimento, os jogadores de futebol ocupam uma grande fatia. Portanto, a questão é mais complexa do que a questão das empresas, sendo que a questão das empresas também é uma questão de ética. Portanto, há aqui uma matéria que eu julgo que é importante e que vai certamente ocupar o nosso espaço político nos próximos tempos.
Sim, muito obrigada. Eu, relativamente a esta questão das desigualdades salariais, gostaria só de deixar aqui duas ou três notas para reflexão. Nós não apoiámos este projeto de lei do Bloco de Esquerda porque exatamente consideramos que é uma solução má. Não acreditamos nele, isto sem desvalor para o facto do Bloco de Esquerda ter trazido esta discussão a debate e termos refletido, e estamos a refletir sobre ela, e colocá-la na agenda política como uma das questões que enfrentamos, que temos que naturalmente debelar. Gostaria de dizer que, relativamente a esta questão, nós somos da opinião, aliás, como todas as matérias do mercado de trabalho devem ser alvo de profunda reflexão e discussão no seio da concertação social, não esta especificamente, mas todas as matérias relacionadas com o mercado de trabalho. Nós acreditamos que a concertação social é um espaço de diálogo privilegiado entre os interesses opostos que, em si, chegam a negociações e a compromissos que permitem progressos e avanços sociais. Nós acreditamos nisso, portanto, e achamos que esta situação e esta questão das desigualdades salariais tem que começar na concertação social. Depois gostaria de dizer que a solução que o Bloco de Esquerda nos apresentou sobre esta matéria é uma solução que nos que achamos que não é eficiente, porque ela é apta a fazer desperdiçar a riqueza que existe, porque de facto essas empresas que o deputado José Soares falou são empresas que competem a nível transnacional, cujos gestores até competem exatamente a nível internacional e, portanto, têm mercado também internacional e, portanto, obrigar estas empresas a um conjunto de limitações, eu sei que não é exatamente limitações, mas acabam por ser limitações, naturalmente que ameaça, existe o sério risco e a séria ameaça dessas empresas se deslocalizarem para fora do nosso país e deslocalizarem a sua riqueza para fora do país. E nós...
Queria só ouvir a Diana o mais rapidamente possível para passarmos ao tema seguinte.
Vou tentar, peço desculpa, mas há duas ou três observações que eu não posso deixar de fazer, até no seguimento da própria discussão que este tema gerou. É que, primeiro, eu penso que também temos que ter em nota que 19 das 20 empresas do PSI 20 não têm sede fiscal no nosso país. Ou seja, há riqueza gerada no nosso país que não é tributada no nosso país. E isto é escandaloso. Estamos a falar de grandes grupos económicos que, objetivamente, pagam baixos salários aos seus trabalhadores, porque no âmbito até da própria realidade empresarial há uma diferença que tem que ser feita entre as micro, pequenas pequenas e médias empresas e os grandes grupos económicos, e os grandes grupos económicos, e foram aqui já dados exemplos, foi aqui já citada também um grande grupo da grande distribuição, em que efetivamente pagam baixíssimos salários aos seus trabalhadores, normalmente o salário mínimo, e também é por isso que o PCP se tem batido por um aumento significativo do salário mínimo. Aliás, entregamos já uma proposta de que seja 650 euros já no próximo ano. Mas penso que esta realidade também tem que estar em reflexão, que é o facto de haver riqueza produzida no nosso país, que não é tributada no nosso país e que, como tal, foge para o estrangeiro muito facilmente. Há uma outra questão que eu não gostaria que queria também referir, tentando na mesma com brevidade, que tem a ver também com a questão das desigualdades salariais. O PCP não se opôs à proposta que foi apresentada pelo BE. Tínhamos algumas preocupações, nomeadamente dizendo que ela devia ser uma proposta que significasse uma valorização efetiva dos salários, especialmente dos salários mais baixos, e que não fosse uma ficção só por causa dos salários dos gestores, em que representasse efetivamente uma valorização dos salários. Mas eu também tenho aqui que referir a questão da própria contratação coletiva, que é um instrumento de distribuição de riqueza e que pode também ela significar a valorização dos salários dos seus trabalhadores. Haja a coragem política de também se acabar com a sua caducidade e de poder ser feita a devida negociação coletiva entre as entidades empregadoras e os sindicatos. Estas observações eu não podia deixar de referir aqui, porque a questão efetivamente da valorização salarial e de uma efetiva valorização salarial e de uma justa distribuição da riqueza é fundamental no tema que aqui nos traz do combate à pobreza. E para isso Portugal precisa também de todos os recursos e de toda a riqueza que produz no seu país, e uma parte dela neste momento não é cá tributada. Muito obrigada.
Eu lancei aqui a provocação de estarmos todos a discutir uma proposta do Bloco de Esquerda que nós já saberíamos que não seria aprovada por um simples facto, porque entre todos os partidos nós estamos aqui a fazer um exercício que é o exercício da discussão do impacto de uma qualquer lei, de uma qualquer medida na questão da pobreza. E por isso vos pergunto, porquê é que este exercício que está previsto que aconteça numa comissão da Assembleia da República que analise exatamente as questões da pobreza e que é recorrentemente uma das conclusões destes encontros anuais, porque é que nunca se concretizou até aqui? Ou seja, porque é que nunca se constituiu a tal subcomissão, digamos, de análise de qualquer política em relação à pobreza? Existe uma comissão da igualdade de género, é evidentemente muito, muito importante, e existem várias subcomissões, mas não existe nenhuma subcomissão, ao contrário do que está previsto e tem todos os anos saído destes encontros, que permita, digamos, colocar o selo na lei. Esta lei não piora as condições da pobreza e melhora as condições da pobreza. Começava, se calhar, pela Diana. Porquê que esta subcomissão não foi criada até agora? Há de facto vontade de a criar? É de facto considerada uma coisa útil, dado que nós em 20 minutos estivemos aqui a analisar só uma propostinha que já sabíamos que não ia ser aprovada?
Não, eu não desisti. Nestes minutos não estivemos propriamente a analisar uma proposta, estivemos a expor até visões diferentes sobre um conjunto de matérias. Exato. Até porque a proposta foi analisada em discussão foi apresentada em plenário. A criação, e eu penso que se calhar importava fazer aqui uma distinção, se eu percebi bem a questão que foi direcionada. Uma questão é criar uma subcomissão no âmbito da própria Comissão de Trabalho, que tem também ele um conjunto de procedimentos, até procedimentos de funcionamento da própria para a Assembleia da República. Coisa diferente é a possibilidade da criação de um grupo de trabalho que se debruce sobre determinadas questões, que de um ponto de vista de procedimentos será até mais facilitador, pelo menos tudo quanto o que conheço de procedimentos habituais da criação destas estruturas na Assembleia da República. Estas são matérias que dependem também ou da proposta de grupos parlamentares, ou até de propostas do próprio Governo, ou de propostas consensualizadas entre os grupos parlamentares. parlamentares. Não querendo falar por ninguém, eu penso que nenhum dos grupos parlamentares aqui se oporá a uma realidade destas. Não penso que seja essa a questão. Eu acho que há também uma outra matéria que não pode deixar de ser referida. A fiscalização também das políticas públicas não pode ser desligada da Assembleia da República. Ou seja, a Assembleia da República tem efetivamente que continuar a fazer a fiscalização das políticas públicas que são implementadas ou das que não são. E permita também dizer isto porque nós temos um conjunto de leis, nomeadamente a Constituição da República, com um conjunto de direitos fundamentais que se fossem efetivados e que se fossem praticados até com opções políticas concretas teriam outro resultado na vida das famílias portuguesas, mas isso efetivamente não tem tido lugar. Mas eu penso que não haverá uma oposição por parte dos grupos parlamentares neste sentido. Resulta efetivamente é da necessidade de se criar a proposta concreta. Pronto, acho que a resposta mais direta à pergunta será esta. Dizendo uma coisa, em nenhum momento se pode menorizar a necessidade do debate e da reflexão desta problemática, pelo que significa na vida do nosso país, pelas consequências que traz para muitos portugueses, pela realidade social de muitas famílias que passam anos sucessivos e muitas vezes gerações sucessivas em situações de pobreza e de exclusão social. E isso também, e não posso aqui deixar de o reiterar, implica profundas mudanças estruturais e vontades políticas de governos de efetuarem essas profundas mudanças estruturais.
Vamos lá ver se eu consigo o compromisso à direita. Filipe.
Sou eu primeiro. Achei que ia seguir. Vamos lá ver. Aquilo que me parece que é evidente é que a pobreza, por radicar em problemas que são estruturais, nomeadamente na forma como nós olhamos para a liberdade e para a igualdade, são matérias onde vêm muito ao de cima as divergências de perspectiva de cada um dos grupos parlamentares. Eu creio que isso é natural e até acredito pessoalmente que todos podemos ganhar dessa divergência, do contributo que cada partido e cada visão em momento dá para isso. Portanto, apesar de ter eu próprio uma visão, creio, reconheço que a própria democracia, na sua diversidade, acrescenta a este esforço e a esta preocupação.
A subcomissão era útil?
A subcomissão, vi também na intervenção do Padre Jardim, é qualquer coisa que temos falado e que era uma aspiração. Eu, sinceramente, não tenho objeções a essa possibilidade, sendo certo que duvido que seja o instrumento que falta para combatermos a pobreza. Vou-lhe dar um exemplo muito concreto a propósito daquilo que nós aqui estamos a falar. Nós muitas vezes fazemos o combate, por exemplo, das empresas, achando que assim conseguimos combater a pobreza. Uma medida muito concreta, a baixa do IRC, que foi implementada no governo anterior, surpreendentemente representou um aumento da carga da receita fiscal. Ou seja, aquilo que parecia um movimento de desagravamento sobre o peso das empresas representou, ao contrário, uma maior receita fiscal. Às vezes, uma maior pressão sobre a atividade económica, em nome, naturalmente, e quem o faz, falo em nome de uma pobreza, essa pressão pode significar precisamente o contrário e o efeito contrário. E por isso nós muitas vezes divergimos precisamente por causa disso, porque ponderamos aspectos diferentes dessa matéria. E, portanto, poderia multiplicar os exemplos e por isso, apenas para terminar, por nós não veríamos problema nenhum. De facto, nós aqui na Assembleia temos hoje em dia uma preocupação em muitas agendas e à criação de comissões. Apesar de tudo, duvido que seja esse o instrumento que faz falta e que pudesse representar um ganho significativo nessa matéria.
Muito obrigada. Bem, eu a mim e ao Partido Socialista, aliás, até porque esta matéria da pobreza tem sido sempre uma matéria central naquilo que é a ideologia do Partido Socialista, o combate à pobreza, com provas dadas em várias medidas bastante inovadoras ao longo dos anos, com alguns alguns governos do Partido Socialista, mas, de facto, a razão que eu encontro para que esta questão, que no fundo é consensual porque ninguém se opõe, nunca ouvi já no debate que tivemos sobre esta matéria na Gulbenkian, portanto há aqui, ninguém se opõe à criação de uma grupo de trabalho sobre esta matéria, porque toda a gente compreende que esta matéria é uma matéria importante e tem a transversalidade. Agora, uma coisa é o que nós achamos em termos do que faz sentido nesta perspectiva de debate, outra coisa depois são as dinâmicas da própria Assembleia da República. E a verdade é que a Assembleia da República tem uma Comissão do Trabalho e da Segurança Social onde estas matérias cabem, depois tem outras áreas onde estas matérias também cabem, porque esta matéria não é só uma matéria de trabalho e segurança social. Eu também queria voltar a isso, porque eu acho que nós nos fixamos sempre só nos rendimentos. Isto não é só uma questão de rendimentos. Portanto, isto é uma questão que atravessa as questões da educação, as questões da habitação, as questões do racismo, da xenofobia. Há aqui muitas matérias em causa e, portanto, há outras comissões como a primeira comissão dos direitos, liberdades e garantias, até porque nós estamos acima de tudo a falar de direitos, liberdades e garantias antes de mais alguma coisa. Temos também a comissão que trata das questões da habitação, a educação, a saúde, que vão trabalhando estas matérias. O que é que falta? Se calhar é este corpo comum, e eu julgo que é isso que a EAP pretende que aconteça. A dinâmica do Parlamento, de facto, é uma dinâmica complexa. Não há muitas subcomissões, aliás, há muito poucas subcomissões. Há do trabalho, há da ética, não há da igualdade de género e não discriminação, não é só igualdade de género. Pois há da ética, eu acho que não há mais nenhuma a funcionar. Só há duas, portanto, não há subcomissões em quantidade. Há muitos grupos de trabalho. Há de tal forma tantos grupos de trabalho que nós às vezes estamos assoberbados e os partidos mais pequenos então não têm a mesma mão a medir e às vezes não conseguem participar, porque são muitos. E portanto a mim o que me parece é que dada esta fase em que estamos, e sendo muito pragmática, e não encontrando aqui desculpas, teorias, porque acho que não vale a pena, pragmaticamente, acho que nós estamos a um ano do fim desta legislatura. Acho que a proposta que aqui foi apresentada hoje de ter um diploma que permita uma avaliação legislativa dos impactos da legislação na pobreza, muito interessante. Há outros exemplos, como o exemplo da Lei 10, que é o relatório sobre as desigualdades de género no mercado de trabalho, que é apresentado anualmente pelo Governo, também interessante. Portanto, há aqui um conjunto de matérias avaliativas, não é, de fiscalização, que se calhar nós podíamos avaliar e estudar. E depois, na próxima legislatura, talvez possamos, cada partido por si, obviamente eu falo para o meu, mas refletirmos na possibilidade de criar algo de mais concreto, porque esta fase do processo, e eu compreendo que haja tristeza e pena de não ter acontecido antes, mas esta fase do processo não é fase para criar uma estrutura desta natureza. Julgo que numa próxima legislatura, evidentemente, que a questão deve ser colocada em cima da mesa, porque ela é pertinente.
Sim, muito obrigada. Eu gostava só de dar aqui uma nota que relativamente a esta não criação desta subcomissão, eu não sei explicitar exatamente as razões porque ela não foi criada, mas eu acho que posso dizer que não é por falta de consciência nesta matéria. Não é fácil, é uma matéria como esta, e a Catarina disse isso e bem, compartimentá-la numa subcomissão. Porque é uma matéria que tem uma abordagem muito transversal, e aí, e o Filipe também disse isto, a abordagem tem sempre nestas matérias um cunho muito acentuadamente ideológico, e é aqui que depois naturalmente, se nós, em princípio, há um consenso nacional de que temos que fazer alguma coisa sobre estas matérias, há claramente uma dissonância quanto ao como é que vamos fazer. E, portanto, talvez seja esta a explicação porque nunca se tenha criado uma subcomissão e porque também não é fácil compartimentar estas questões numa matéria que é tratada aqui na Assembleia da República, porque isto é altamente transversal, e daí eu concordar com a proposta que está um bocadinho em cima da mesa de ser combatida, de se criar um mecanismo junto do Conselho de Ministros para se combater de uma forma transversal em todas as áreas e vetores da sociedade e todas as áreas das políticas públicas. Eu gostava só de dar aqui uma nota, há pouco falei disso, mas gostava de dar aqui um ênfase maior relativamente à política fiscal. porque no combate às desigualdades salariais e às desigualdades, o Estado tem um instrumento por excelência que é adequado a corrigir essas desigualdades, que é exatamente a política fiscal. E por isso é que ela tem que ser eficiente, por isso é que ela tem que ser justa e equitativa e por isso é que temos de combater também a evasão fiscal, naturalmente, que temos que também combater as pessoas que escapam à malha daquilo que é a política fiscal para se poder homogeneizar naturalmente a sociedade. E a mim parece-me que estas questões e estes fenómenos das desigualdades não têm... Nós, no projeto que o Bloco de Esquerda trouxe aqui, nós considerámos que não consideramos que aquela solução é promotora aquilo que é eficaz naquilo que são as suas intenções. Antes, pelo contrário, achamos que é mais promotora da desigualdade e mais promotora da pobreza, porque acaba por desperdiçar riqueza e o nosso país, naturalmente, não está em condições de fazer desperdícios de riqueza. O que nós queremos é aumentar a riqueza, é distribuir riqueza e quanto mais riqueza houver para distribuir, melhor.
Sim, eu acho que, sim, são um parênteses, eu acho que a proposta dos leques e da desigualdade salarial vai fazer caminho e mais cedo do que tarde vai ser lei. Mas estou a assistir com agrado a esse debate porque acho que a força da proposta tem encontrado argumentos relativamente fracos para se opor em ela e acho que ela vai fazer caminho em Portugal e noutros países. Sobre o resto, eu acho que há talvez aqui uma confusão. Porque eu acho que é uma excelente proposta a ideia da poverty proof, ou da avaliação do impacto de cada medida legislativa no agravamento ou na redução da pobreza. Porquê é que eu acho que essa é uma boa proposta? Porque é uma proposta que se aplica a todas as iniciativas legislativas e que aponta precisamente para a transversalidade do combate da pobreza. Ou seja, numa lei sobre a saúde, sobre a educação, na lei do orçamento de Estado ou na reforma fiscal, nós vamos avaliar em que medida é que essa proposta contribui ou não para o combate à pobreza. Essa é uma proposta boa. Não sei se ela faria consenso. Nós tivemos uma legislação que obriga à avaliação do impacto de género. Não mereceu os votos de todos os partidos. O PCP e o PSD não votaram favoravelmente a essa legislação, que é a Lei 4/2018, mas também não votaram contra. E acho que é bom que o Parlamento hoje, para cada lei, os partidos e os proponentes sejam chamados a avaliar se essa lei contribui ou não contribui para uma promoção de uma maior igualdade de género. Claro que nós não podemos tecnicizar completamente essa avaliação, porque evidentemente, e é por isso que a lei diz que a avaliação é feita pelo próprio promotor e que depois é sujeita à discussão. Não é um selo de alguém externo que vai avaliar. Porquê? Porque evidentemente que essa avaliação tem também uma natureza política. E nós transformarmos um debate político sobre o que é que contribui ou não, por exemplo, para a redução da pobreza, numa espécie de questão técnica que estaria destituída dessas leituras políticas, seria uma forma de autoritarismo, digamos assim, sobre essa discussão política que creio que nenhum partido defende, nem é a proposta da rede. E, portanto, eu diria assim, penso que uma proposta de lei do género da que foi aprovada em dezembro de 2017, que prevê a obrigatoriedade da avaliação do impacto de género, fazer uma semelhante para a pobreza, eu acho que isso seria uma medida muito importante e acho que mereceria a aprovação no Parlamento. Uma subcomissão no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social, eu creio que tem um risco grande, que é... Nós achamos mesmo que a questão da pobreza é uma subquestão da segurança social? Ou achamos que é uma questão transversal a todas as medidas do Parlamento? Eu prefiro esta segunda. Acho que é mais forte e que coloca a questão da pobreza justamente na dimensão, responsabiliza o conjunto das comissões deste Parlamento por fazerem uma avaliação de em que medida é que o trabalho que cada uma dessas comissões está a fazer contribui ou não para o combate à pobreza, contribui ou não para o agravamento das desigualdades. E eu ia mais por aqui, creio que é mais consensual, mais forte, mais responsabilizador do conjunto do Parlamento.
Eu agora ia saltitar um bocadinho com as intervenções. A Sandra há pouco disse que a saída da pobreza também implica, não vou citar de memória não, ipsis verbis, mas também implica o projeto pessoal do próprio pobre, ou seja, ele próprio tem que querer de alguma forma sair da pobreza. O padre Jardim Gonçalves disse que ninguém nasce pobre, Jardim Moreira diz que ninguém nasce pobre, mas a verdade é que em Portugal quem nasce em condições de pobreza tem muito poucas hipóteses, quase nenhumas, de conseguir sair dessa armadilha, ou seja, há muito pouca mobilidade social. E eu perguntava à Sandra como é que conjuga estas duas coisas, quando há muito pouca mobilidade social e há muito poucas políticas que consigam essa transversalidade de arrancar da pobreza quem nasce em situações de pobreza, como é que o pobre pode ter, no fundo, projeto de vida?
Obrigada, Graça. Bom, essa é a questão para $1 milhão, não é? Como é que se faz que se põe a funcionar o chamado elevador social? Bom, nós acreditamos, eu há pouco falava da questão do projeto de vida, porque é muito importante os próprios estarem conscientes das oportunidades que têm. Muitas das vezes isso não acontece, e aqui é preciso pôr as estruturas a trabalhar também para levar ao conhecimento das pessoas e para os convocar, para eles próprios se empenharem no seu projeto de vida e na saída dessa situação de pobreza. Naturalmente que a sociedade e a forma como a sociedade se organiza tem de ajudar. E nós entendemos que a melhor forma de funcionar o elevador social, e isso até tem sido provado ao longo dos anos, é mesmo pela educação. É mesmo pela educação que se faz funcionar o elevador social. E como também entendemos que a pobreza é um fenómeno que tende a reproduzir-se por si mesmo. Filho de pobre, cresce pobre, acaba por ter horizontes pobres, e por isso é que é preciso acabar com este ciclo vicioso, inverter este ciclo vicioso. A educação tem um papel importantíssimo e também tem um papel importantíssimo dentro daquilo que é o combate à pobreza, o combate à pobreza infantil, porque uma em cada 5 pessoas que vivem em situação de pobreza, uma é uma criança. Isso também nos deve convocar e nos deve mobilizar. Porque quando educamos uma criança, estamos sempre a educar o mundo e o futuro, não é? Já alguém disse isto numa forma até muito melhor do que eu estou a dizer, mas alguém disse, e é mesmo assim. Portanto, eu acredito e estou perfeitamente convencida que a educação é aqui um motor de funcionamento do elevador social, e acredito que tem de haver uma compartimentação no combate à pobreza destinada especificamente à pobreza infantil, às crianças, que são o futuro, para impedir esse fenómeno de reprodução e de ciclo vicioso que normalmente está muito associado ao fenómeno da pobreza.
Vou agora à Catarina Marcelino, que pertence ao PS e que foi o partido que introduziu o rendimento mínimo garantido, agora rendimento social de inserção. Como é que avalia o falhanço desta medida quando, ao longo de anos e anos, nós assistimos às mesmas pessoas a receber o rendimento mínimo garantido? Ou seja, o Estado criou uma medida importantíssima para evitar a pobreza, não consegue ter depois os instrumentos de acompanhamento do próprio pobre para que ele consiga, de facto, ter um projeto de vida.
Bem, agradeço a pergunta. Eu queria começar, antes de ir ao rendimento mínimo garantido, que posso dizer aqui que, como socialista, tenho muito orgulho que tenha sido um governo socialista a criar o rendimento mínimo garantido. Muito orgulho, e acho que é uma medida de extremidade
extrema importância, de extrema importância.
Não está em causa, não está em causa. Sempre defendi o rendimento mínimo.
Eu acho que não há um falhanço do rendimento mínimo garantido, mas já lá vou, do rendimento social de inserção, não há um falhanço, mas já lá vou. Queria só dizer o seguinte, eu concordo com a Sandra quando ela diz que o combate à pobreza infantil é fundamental. Nós não nos podemos nunca esquecer que as crianças são pobres porque as famílias são pobres. As crianças não são pobres por si. Portanto, um combate à pobreza tem que ser um combate à pobreza das famílias, na sua dimensão abrangente, porque senão as crianças não vão sair da pobreza e, portanto, ou vão sair em circunstâncias muito particulares e, obviamente, concordo que a escola é fundamental. Aliás, eu acho que a escola é a chave para muita coisa. Nós precisamos é de uma escola que não é a escola que temos, mas isso dava outro debate. Agora, relativamente ao rendimento mínimo, eu não considero que seja um falhanço. É evidente que a medida não é perfeita, evidentemente que do ponto de vista daquilo que é o acordo de inserção social, ele precisa de ser melhorado, tem sempre que ser melhorado. Agora é assim, quando se diz que são sempre as mesmas pessoas, eu não tenho dados para dizer que são sempre as mesmas pessoas, porque eu não sei quem são as pessoas. Eu conheço números, não conheço pessoas. Portanto, eu não posso afirmar que são as mesmas pessoas e acho muito perigoso nós fazermos essa afirmação. Eu conheço números, mas também... E também conheço uma realidade que é um discurso feito, um discurso que foi construído contra uma medida fundamental de combate à pobreza. Também conheço um discurso que só aponta às coisas negativas da medida e nunca fala das pessoas que conseguiram refazer a sua vida através do RSI. E, portanto, eu acho que nós temos que ter aqui um discurso diferente, porque o ataque foi feito ao RSI. O ataque foi feito a esta medida, foi um ataque que veio destruir, ou tentar destruir e criar um estigma social contra a pobreza. E há uma coisa que eu sei, é que há pessoas hoje, e sobretudo durante o período da crise, que precisavam do RSI e que tinham receio de recorrer ao RSI porque ficavam com o selo na testa e ficavam estigmatizadas. E isto é o que não pode acontecer. Nós precisamos de uma sociedade que tenha medidas de mínimos sociais, que apoiem as pessoas que estão em pobreza extrema ou que estão numa situação de grande carência económica e social, mas que não a estigmatize. E, portanto, quando nós dizemos que o rendimento social falhou, que o rendimento social apoia sempre os mesmos, eu vou usar aqui uma expressão que toda a gente conhece, que só os ciganos e que os ciganos isto e que os ciganos aquilo, também quero aqui dizer que nós somos 11 milhões de habitantes, que os ciganos são 50 mil pessoas e que dessas 50 mil pessoas mais de metade são crianças, para termos a proporcionalidade das coisas. E que vivem em habitação precária porque ninguém lhes aluga casas. Então, quando falamos destas coisas, também temos que falar de tudo isto. E, portanto, estigmatizar uma medida da importância do rendimento mínimo garantido e do RSI parece-me o caminho errado, porque foi uma medida e é uma medida que ajuda muitas pessoas em situações que ninguém nesta sala imagina, ou espero que não, a ter uma vida minimamente digna e a ter um rendimento mínimo para viver. Obrigada.
Catarina, eu peço imensa desculpa. Sou absolutamente a favor do rendimento mínimo garantido e defendi-o ao longo de toda a minha vida. Mas acho que um discurso que estigmatiza qualquer discurso e não responde ao discurso contrário, normalmente leva depois ao populismo. Ou seja, se a Margarida diz que não sabe se as pessoas são as mesmas, eu acho isso gravíssimo. E acho que é muito importante saber se as pessoas são as mesmas ou se as pessoas são diferentes. Porque se as pessoas são as mesmas e se há pessoas que não saem da condição de pobreza, significa que se deu peixe, não se ensinou a pescar ou pelo menos não se levou as pessoas até ao rio. Porque às vezes é preciso alugar umas caminhonetes para levar até ao rio. Não basta às vezes sequer ensinar a pescar. Mas eu estou aqui só
mas,
para
desculpa,
moderar.
Sim, mas eu tenho que lhe responder, é assim... Eu quando digo que não sei quem são as pessoas, é evidente que não sei quem são as pessoas, porque não sou eu que tenho que saber quem são as pessoas. Eu tenho que saber os resultados da medida. Quem tem que saber são as pessoas, são os técnicos que fazem o acompanhamento. E os técnicos que fazem o acompanhamento fazem uma coisa que me parece corretíssima, que é proteger a informação sobre quem são as pessoas, porque isso chama-se proteção de dados. Portanto, quem estuda o RSI trabalha com números. E quem trabalha com números diz que a medida tem efeitos positivos em muitas pessoas. E é isso que me interessa enquanto política, para avaliar a política e dizer que a política é boa ou má. Não me interessa saber se é a Maria, o Manel ou o Francisco, mas eu, para saber se são ou não as mesmas pessoas, tenho que saber se é a Maria, o Manel ou o Francisco. E eu isso, de facto, acho que não é o que é relevante neste debate e acho que também ninguém aqui tem as condições para afirmar que são as mesmas pessoas.
Acho que é preciso pôr lá um quadradinho há quanto tempo recebe o RSI. Não é preciso saber se é a Maria, basta saber há quanto tempo recebe e vive do RSI. José Soeiro?
Eu penso que eu sou muito defensor do RSI e acho que realmente a Graça já até pediu desculpa à Catarina, porque não é rigoroso nem do ponto de vista público aceitável falar-se num falhanço da medida. A medida não falhou na medida em que ela pretende combater a severidade da pobreza, de situações em que as pessoas perderam qualquer outro apoio social. Mas há duas dimensões da medida e eu creio que talvez fosse nesse sentido que a Graça estava a querer levar o debate. A medida tem uma dimensão do rendimento da prestação pecuniária que é dada às pessoas. Não acho que se possa dizer que a medida falhou se a pessoa continua a receber. A medida é justamente para isso. Se a pessoa não tem outra alternativa, tem que receber aquilo, porque nós não queremos que as pessoas vivam sem nenhum rendimento. Aliás, nós depois ouvimos discursos conduídos sobre o facto de haver pessoas na rua e sem abrigo, mas achamos que as pessoas não podem estar sempre a receber aquela prestação, quando aquela prestação não permite a ninguém sequer sair da situação de pobreza. E, portanto, a continuidade da prestação significa que a sociedade falhou na distribuição da riqueza e num conjunto de oportunidades. Sobre essa dimensão, sobre a questão dos planos de inserção, eu acho que a medida tem que ser complementada naturalmente com o reforço dos recursos que os técnicos têm, dos técnicos da Segurança Social que acompanham os processos, e dos recursos que existem, por exemplo, para a ação social complementar. E, evidentemente, que se estivermos a falar do emprego, é preciso dizer duas coisas. Primeiro, nem todos os beneficiários do RSI têm sequer condições para ter emprego. E, portanto, o emprego não pode ser uma condição e o objetivo único e universal dos beneficiários do RSI. Gostava de dizer que quando houve o corte do RSI no anterior governo, uma parte importante dos beneficiários do RSI eram crianças. Nós não vamos cortar a prestação se as crianças não forem trabalhar, porque elas não podem ir trabalhar, não é? Bom, mas além disso, a questão do emprego é uma questão que se resolve e que se trabalha por via de políticas económicas e de escolhas de política económica que garantam a distribuição de trabalho que existe, o crescimento económico capaz de criar emprego e, portanto, não se pode imputar nem aos técnicos, nem à medida RSI, a resolução de problemas que estão, que ultrapassam e muito a própria medida. E, por isso, eu acho que é preciso extremo cuidado na avaliação, em avaliações simplistas e apressadas da medida. Creio que a medida do RSI, que eu defendo totalmente, aliás, até defendia mais a filosofia inicial do rendimento mínimo garantido, ela foi uma medida que se degradou um bocado com as alterações e com o ataque político de que foi alvo, de facto, com um conjunto de preconceitos e de narrativas que não correspondem à realidade. Penso, contudo, que não só o valor do RSI deveria ser maior e deveria ser reforçado, como o trabalho e os meios técnicos dos técnicos e das técnicas da Segurança Social e os recursos da Ação Social Complementar deviam também ser reforçados, porque eles são essenciais para se poder, enfim, dar às pessoas mais oportunidades. Acho que é preciso, por último, cuidado com o conceito de igualdade de oportunidades. Porquê? Porque muitas vezes o conceito de igualdade de oportunidades visa legitimar a ideia de que se nós tivermos num determinado momento as mesmas oportunidades e depois houver desigualdades, essas desigualdades resultam das características individuais. Nós tivemos a mesma oportunidade num momento. Eu acho que a igualdade as políticas de igualdade não se fazem num momento. Tem que se assegurar ao longo de todos os momentos da nossa vida. E por isso é que políticas sociais que garantam a igualdade são tão importantes para combater a pobreza.
Imediato à sala para que as pessoas possam fazer também as suas perguntas.
Faz favor.
Bom dia a todos. Meu nome é António Pereira, peço desculpa, mas isto causa algum nervosismo ainda, mas tinha aqui algumas dúvidas que gostava de poder lançar para o debate. E está-se aqui a focar no problema. Eu gostava de focar um bocadinho antes. É neste momento qual é o papel das IPSS ou das ONGs? Porque é assim, na antiga legislatura, e a meu ver bem, houve uma descentralização de serviços pelas IPSS. Criou responsabilidade, criou proximidade, etc, etc, etc. Neste momento, a tentativa é, por políticas mais à esquerda, de tentar absorver novamente o assistencialismo para a sede própria do Estado. A questão 1. Se nós estamos a tirar ou voltar a colocar o assistencialismo no Estado, as IPSS são consideradas empresas nesse forma ou não, porque antigamente era passada às empresas privadas esta situação. E, portanto, as IPSS neste momento não sabem em que sítio, em que local se posicionam. E era preciso começar a definir primeiro o que é que se pretende das IPSS, tendo em conta que se
muito bem, muito eu acho emprego, que ficou...
Deixe-me só concluir. Peço desculpa. Tendo em conta que se tem falado muito de emprego, mas há uma coisa que ainda não se foi dita. As IPSS, neste momento, é a segunda maior força empregadora em Portugal. E, portanto, é preciso não começar aqui também a ter algum bocado de cuidado.
Vamos juntar duas ou três perguntas. Faz favor.
Olá, bom dia. Jorge Silva. Eu tenho aqui duas pequenas perguntas. Uma tem a ver com a questão do RSI, mais focada numa questão que é quando existem pessoas que são praticantes de crime, porquê de continuarem a receber o IRSI ou não? Estamos a falar do acesso ao IRSI por pessoas que têm cadastro, que é uma dúvida que assiste em Portugal. E a outra é se o projeto de famílias às vezes é ponderado pela questão da bonificação ou não. O projeto de famílias é estruturar aquela ação social para que a pessoa possa ir sendo premiada. Tem uma condição melhor, os seus filhos estudam, tem sucesso. Ir ter uma bonificação de rendimento sobre esse sucesso da família. Acho que às vezes falta um bocado o projeto família do que aquele rendimento individual como pessoa individual número. É só isso.
Muito bem. Mais alguma pergunta? Faz favor.
Por algumas questões, não sei se é diretamente às deputadas e deputados, se é questões em termos gerais. Desculpe, sou Isabel Rebelo e sou do núcleo da IAP de Setúbal.
Uma pergunta.
É como é que, não, mas uma pergunta, mas precisa de. É uma pergunta com várias componentes. Uma é como é que se pergunta porque é que o RSI não diminui se acabamos de saber que a pobreza aumentou em 50% e, portanto, o RSI, pelo menos, devia ter aumentado em 50%. E, portanto, essa faz-me confusão, como é que se pretende que as famílias saiam da pobreza se a pobreza está em aumento?
Não, a pobreza não aumentou em 50%. O que aqui foi dito, e é verdade, é que sem prestações sociais, a taxa de pobreza que tem vindo a diminuir poderia ser, não de 18%, mas de 40%.
Ok.
É isso.
Está bem. Ok, sem prestações sociais. E, portanto... Pergunta a mesma coisa. A outra é, eu tenho a sensação que um grande número de pessoas que estão no RSI são pessoas que trabalham e que oferem um salário muito baixo e têm vários filhos. E, portanto, sim, há muitas pessoas que trabalham, oferem salário baixo e têm filhos e, portanto, ficam abrangidos pela medida do RSI porque... O salário que ganham não chega ao nível do RSI e, portanto, essas pessoas não saem da pobreza pelo seu salário baixo. Eu queria saber se isto é verdade ou não. É porque isto nunca é dito no RSI e há uma grande percentagem de famílias que estão no RSI que trabalham. O número de filhos manda-os para um nível, ou seja, se queremos o aumento de natalidade, o RSI proporciona uma compensação desse aumento de natalidade. E isto nunca é dito. Ok? E portanto, o RS, eu pergunto também, agora é uma pergunta direta aos deputados, é como é que vai na Assembleia da República a reflexão de cada partido sobre o rendimento básico incondicional ou o rendimento mínimo adequado, que são duas propostas da sociedade civil, que estão em discussão na sociedade civil, e queria saber se no Parlamento está a haver algum acolhimento a estas duas propostas, que são medidas diferentes, mas que são duas propostas. E é esta a pergunta.
E que já começaram a ser aplicadas em casos como o Canadá, por exemplo.
Sim.
Íamos começar pela extrema esquerda, que está... Diana, pode ser?
Sim, eu não queria de qualquer forma deixar de fazer algumas observações anteriores, não tive a oportunidade de intervir na ronda anterior, digamos assim, e há aqui algumas questões que eu não queria deixar de colocar. Primeiro, e permitam dizer isto, nós entendemos que a educação é um direito. O PCP não associa a educação a este conceito de elevador social. O que nós entendemos é que a educação é um direito de todos e deve ser garantida a todos em condições de igualdade, inclusive os mais altos graus de conhecimento, e falamos aqui do acesso ao ensino superior, que neste momento, se fizermos também uma análise, aquelas que são as famílias com menos rendimentos e em situações de carência económica, são também as famílias que menos acedem ao ensino superior, ou seja, os jovens dessas famílias são os que menos acedem ao ensino superior, havendo até situações de jovens que, frequentando o ensino superior, por situações de carência económica, efetivamente desistem dessa frequência. Por isso, a educação é um direito e é uma responsabilidade do Estado garantir esse direito em todos os graus de ensino. E eu coloco esta questão da responsabilidade do Estado para ligar também a outras responsabilidades fundamentais e também aproveitando para responder de alguma forma às questões que foram colocadas, que o Estado tem na garantia de direitos fundamentais nesta questão da educação, mas na garantia do direito à saúde e de efetivamente criar as condições para que todos tenham acesso à saúde e ao conjunto de tratamentos que precisam de ter para ter a sua condição de saúde, e também na questão da própria proteção social. E uma palavra muito breve na questão do RSI, não querendo prolongar de qualquer forma o debate, mas que também não gostaria de deixar de colocar. O PCP, em 1993, foi o primeiro grupo parlamentar nesta Assembleia da República a apresentar um projeto de lei que tinha exatamente a questão do rendimento mínimo garantido. Por isso, já tínhamos a reflexão da necessidade de uma prestação social que desse efetivamente cobertura a estas situações, há muitos anos, há várias dezenas de anos. Por isso, em 93 foi efetivamente o PCP que apresentou também aqui uma proposta neste sentido. Eu penso que em relação à reflexão do RSI, da sua atribuição e da realidade que existe, eu penso que há uma outra reflexão que também tem que ser feita, é quais são efetivamente as condições depois que são criadas para que as famílias que são beneficiárias do RSI consigam deixar de precisar do RSI, porque o objetivo final é naturalmente esse, e isso passa obrigatoriamente pelas questões da criação do emprego e do emprego com direitos. E quando falamos do emprego com direitos, falamos, mas nós vamos propor a uma pessoa que está a receber o RSI para ir trabalhar durante um mês e ao fim do mês para deixar de trabalhar e voltar ao RSI? Não pode ser de todo este o caminho, e coloco isto como coloco a realidade de milhares de trabalhadores, por exemplo, que têm contratos quinzenais em call centers, em que a sua vida de 15 em 15 dias está em suspenso porque não sabem se vai ou não ser renovado o seu contrato. Ou seja, as condições para que as pessoas possam deixar de precisar do RSI estão intimamente ligadas às questões do emprego, à criação de emprego com direitos e com salários valorizados. Porque nós temos efetivamente que voltar a tocar na questão dos salários, porque o problema das prestações sociais e de muitas vezes haver a necessidade da atribuição das prestações sociais também se prende com a questão dos próprios salários. O salário mínimo nacional continua a ser o salário mínimo nacional mais baixo da Europa no nosso país, com um conjunto de custos para as famílias que são dos custos mais elevados que nós temos, por exemplo, no âmbito da energia. Mesmo para finalizar, que já percebi que tenho que terminar, numa resposta muito direta à questão
das IPSS, por exemplo, que foi aqui levantada. Nós entendemos que as IPSS têm um papel muito importante na intervenção social. O PCP entende isso. Entendemos também que elas não se devem substituir ao Estado num conjunto de responsabilidades que o Estado tem, devendo ter um papel complementar num conjunto de questões. E, efetivamente, o que temos assistido ao longo dos anos é o Estado a desresponsabilizar-se das suas funções sociais, empurrando para as IPSS responsabilidades que são efetivamente do Estado e que nós entendemos que o Estado deve efetivamente assumir, até enquanto políticas públicas, em igualdade de circunstâncias, igualdade de direitos, igualdade de oportunidades para todos os portugueses, independentemente da sua região do país.
Rendimento universal, Diana, porque acho que não vai haver outra ronda.
De uma forma muito breve, nós temos feito uma, digamos, uma reflexão também interna sobre a questão do rendimento, o chamado rendimento universal. Há matérias e há também a questão da própria necessidade da valorização dos salários e dos trabalhadores e do trabalho, que nós não desligamos desta discussão e, naturalmente, que entendemos que, pronto, é uma discussão que se pode fazer. Não há neste momento na Assembleia da República, tanto quanto eu conheça, nenhuma questão ou nenhum projeto específico sobre esta matéria, mas achamos que importa efetivamente também discutir e tomar medidas para uma valorização dos salários, para uma efetiva valorização do trabalho e também para colocar o desenvolvimento científico e tecnológico ao serviço dos próprios trabalhadores e também ao serviço do desenvolvimento económico do país e das suas necessidades.
Excesso é?
Desculpa.
Direto ao assunto. Sobre o RBI, nós temos estudado o assunto, eu pessoalmente também me tenho dedicado a ler muitas coisas sobre isso, e quanto mais aprofundo essas leituras, mais me convenço que o RBI, a proposta do RBI é uma gigantesca fraude. Por várias razões. Primeiro, porque parte de um diagnóstico errado sobre o fim do trabalho e ratifica a narrativa liberal sobre essa matéria. Segundo, porque o seu financiamento ou obrigaria a um aumento colossal dos impostos ou a uma canalização do dinheiro que é hoje utilizado para o Estado Social e para a provisão pública de necessidades para uma medida que visa satisfazer essas necessidades por via da sua mercantilização. E, finalmente, do ponto de vista do modelo justamente de provisão dessas necessidades, ela aponta para uma espécie de cheque existência que agravaria as desigualdades. Por isso é que ela só tem sido defendida pelos liberais. Aqui no Parlamento, a única vez que ouvimos falar do RBI foi pela voz do PSD e tem sido um pouco assim em todo o mundo. Eu sei que há muitos modelos diferentes do RBI e há gente muito empenhada e gente à esquerda que tem defendido essa matéria. Creio que o aprofundamento do debate tem revelado não só os riscos, mas o erro que é o modo como essa proposta tem sido feita. Mas poderemos aprofundar o debate. Sobre o RSI cadastro, tenho que dizer que a própria pergunta me mexe comigo, por duas razões. Primeiro, a privação de liberdade não significa que o cidadão seja privado do conjunto dos seus direitos. A pena é a privação de liberdade. Não há duplas, triplas penas em Portugal. E, portanto, alguém que ache que um cidadão que já é privado da liberdade tem que ser privado do conjunto dos outros direitos, isso a mim assusta-me. Segunda coisa, a lógica da privação de liberdade é quando as pessoas vão para a prisão, estão num processo de reinserção, digamos assim, e que quando saem da prisão se deve facultar a possibilidade das pessoas terem uma oportunidade na sociedade. Ora, todos nós sabemos que quando alguém sai da prisão é muito complicado. Eu saio na quarta-feira da prisão, não vou arranjar emprego na sexta, nem provavelmente no mês que se segue. Até porque os reclusos também têm o estigma que dificulta, para já estiveram não sei quanto tempo fora das suas relações sociais, e têm o estigma que dificulta encontrar emprego. É por isso que nós fizemos uma alteração importantíssima do RSI, que foi permitir que uma pessoa, enquanto ainda é recluso, possa pedir o RSI, justamente pelo tempo que demora a receber o RSI, para que quando a pessoa, no dia em que a pessoa sai, já tenha uma fonte de rendimento. Sem isto não há reinserção. E, portanto, cuidado com as formas populistas. Quando eu ouço esse tipo de comentários, arrepia-me, porque isso é a ideia de que
os reclusos estão a receber o RSI é uma forma simples, é uma ideia simples de provocar um certo ódio social quanto à prestação, quando se trata de uma coisa justíssima, e creio que todos deveríamos defender essa alteração que foi feita. Todos. Todos deveríamos defender essa alteração que foi feita. Finalmente, sobre o papel das IPSS, enfim, a Constituição já prevê um papel para as IPSS, a lei já prevê um papel para as IPSS, e esse papel não é a substituição das funções essenciais do Estado, é um papel complementar àquilo que é as funções do Estado, e em algumas áreas, até pela história da ausência de políticas públicas, as IPSS foram criando equipamentos e havendo esses protocolos de cooperação, nós entendemos que eles, nesses casos, deve-se garantir que os princípios de política pública são respeitados por quem recebe financiamento público para prover determinadas necessidades.
Por favor.
Sim, muito obrigada. Eu queria só dizer à Diana Ferreira que, naturalmente, o facto de nós considerarmos que a educação é um motor para o elevador social, como eu aqui disse, isso não significa que não entendamos que é também um direito. Eu, quando falava da educação num aspecto profundamente amplo. E, portanto, entendemos que é, de facto, um motor para o elevador social e é também um direito, não negamos de forma nenhuma isso. Relativamente às perguntas, gostaria só de dizer que nós entendemos que o papel das IPSS e das ONGDs são de grande importância. Nós entendemos que o Estado deveria assumir parcerias, olhar para estas instituições como parceiras no a levar a cabo as suas políticas, e ao invés temos também verificado com alguma preocupação que se tem invertido um pouco este caminho. O Estado, que quer estar presente por ele mesmo em todo lado, depois acaba por não chegar a lado nenhum. E as IPSS e as organizações da sociedade civil garantem-nos a proximidade com as pessoas e a harmonização territorial destas políticas, e portanto nós achamos que são parceiros de excelência nestas políticas, noutras também, mas particularmente muito, muito nestas. Depois, relativamente ao rendimento social de inserção, eu gostaria só de dizer que nós temos várias formas de encarar o que é o rendimento social de inserção. Ele é um instrumento de combate à pobreza, é, mas o que é isso do combate à pobreza? Das duas uma, ou nós entendemos que o combate à pobreza deve ser de tal forma que tenha como objetivo libertar o cidadão dessa situação de dependência que é a pobreza e fazê-lo caminhar sozinho, e naturalmente que o rendimento social de inserção deixa um bocadinho a desejar, ou se nós achamos que é de facto um rendimento combater as situações de pobreza sem mais, sem nenhum desígnio maior, então ele estará a funcionar. E depois, relativamente aqui ao rendimento básico incondicional e ao rendimento mínimo adequado, que o Sr. Deputado José Soares disse que ouviu isso do grupo parlamentar, e de facto se ouviu, mas também não ouviu como uma posição fechada, que nós estamos a fazer. Pronto, exato. Nós, de facto, esta reflexão está a ser feita e será feita, porque também não temos nenhum preconceitos quanto a isso. A questão aqui que se coloca, e a maior, há aqui uma relação direta com a produtividade que é interessante, mas a maior reflexão que nos causa estas matérias, no momento, é como é que isto se financia e que alterações é que o financiamento disto promove na sociedade, e portanto é um caminho que estamos a fazer de reflexão interna. Não temos posições fechadas e também não temos posições abertas de momento. Obrigada.
Catarina, por favor.
Muito obrigada. Bem, eu tentando ir aqui respondendo às questões, eu relativamente à questão do RSI, deixei-me dizer que gostava de ter ouvido aqui um debate também sobre outras áreas fundamentais na pobreza, a habitação, as questões da habitação, as questões do território, por exemplo. Pronto, mas o tempo é pouco e nós não conseguimos falar sempre sobre tudo. Mas dizer que relativamente à questão colocada sobre as pessoas com cadastro, as pessoas reclusas e terem acesso à prestação da RSI, eu dou por minha intervenção, a intervenção do José Soeiro, que tocou nas questões que eu acho fundamentais, e acho que o que ele disse no início é o mais importante de tudo, que é as pessoas não perdem os seus direitos os seus direitos, perdem a liberdade, mas não perdem os seus direitos. Eu acho que isto é um princípio da democracia, é um princípio de cidadania básico. Só dizer que também há a questão das famílias. A prestação não é uma prestação individual, é uma prestação familiar e, portanto, nós também temos que ter aqui em atenção que as pessoas, quando estão presas ou quando têm cadastros, não estão sozinhas no mundo e, portanto, há aqui toda uma lógica familiar que também não deve ser deixada de lado. Quanto às IPSS, acho que foi a questão que mais acutilante para mim, porque é um universo que eu conheço muito bem. Trabalho há anos e anos e anos nesta área, já tive responsabilidades na negociação da cooperação com as uniões e, portanto, sinto-me muito à vontade para falar desta matéria. Eu acho que as IPSS são fundamentais na nossa estrutura de apoio social em Portugal. Podia ter sido de outra maneira, podia. Podia ter sido podíamos ter ido mais para um caminho de municipalização, podíamos. Podíamos ter concentrado tudo no Estado, na administração central, podíamos, mas não o fizemos. Portanto, esse debate já não vale a pena. Agora o debate é que nós temos a cooperação na base daquilo que é a resposta social em Portugal. Eu não meto as ONGs no mesmo pacote que as IPSS. Não meto, acho que as IPSS têm estatuto próprio, têm um estatuto que permitem cooperação com o Estado, prestam serviços essenciais à comunidade, nomeadamente nas questões que têm a ver com equipamentos sociais. A rede de equipamentos sociais cresceu imenso nos últimos anos. O programa PARS alavancou as redes sociais, os equipamentos como nunca, e as IPSS nessa área fazem uma prestação de serviços de proximidade. Mesmo na área do combate à pobreza, aos projetos de luta contra a pobreza, que mais tarde vieram a dar o que hoje são os CLDS, já passámos por o GRID, enfim, também fazem um trabalho de comunidade, um trabalho comunitário fantástico. Quando estamos a falar de outras questões, como a RELIS, eu também não concordo que a RELIS passe, que esse tipo de apoio social, direto, que tem a ver com prestações, que tem a ver com esse tipo de resposta, passe para o apoio social, passe para as instituições de solidariedade social. Acho que há um conjunto de informação que nunca vai poder passar para as instituições. Há um conjunto de matérias que as instituições não vão poder fazer, até por constrangimentos legais, e, portanto, será sempre coxa e será sempre difícil. Acho sim que com a descentralização e a transferência de competências para os municípios, há aqui espaço para passar estas áreas e estas competências para os municípios, que podem, evidentemente, e farão certamente no âmbito das redes sociais e no âmbito desta cooperação das IPSS com os municípios, ter aqui um papel de intervenção. Agora, a RELIS, tal como ela foi concebida, eu estou completamente em desacordo, o que não significa que eu não acho que as IPSS têm, ao nível da cooperação, que não é parceria, é cooperação que é muito mais profundo do que uma parceria é um papel fundamental em Portugal. Quanto só à última questão do rendimento básico incondicional, eu a mim o que me parece é que os partidos andam a fazer este debate ainda numa perspectiva, num plano muito teórico internamente. Ela no PS fala-se, é uma questão que se tem feito alguns debates sobre a matéria, mas julgo que ainda será uma matéria com um longo caminho a fazer. Não sei aonde é que chegaremos, mas acho que é interessante e importante esse debate.
Francisco. Filipe, muito obrigado. Bom, já estamos fora de tempo, eu próprio já estou atrasado, peço desculpa, vou ter que me ausentar e não vou poder ficar para o resto da cerimónia. Queria apenas dizer, em primeiro lugar, fazendo assim um balanço rápido, parece-me que foi um debate bastante rico e acho que as questões que foram levantadas acabam por elas próprias ser bem exemplificativas de três dimensões que creio que são fundamentais nas políticas públicas. Falou-se aqui das IPSS, podíamos falar do setor social de uma forma mais abrangente e podíamos até falar de outras áreas de convergência do Estado com o setor não só cooperativo, não só social, mas até de empresas. Falou-se do rendimento social único de inserção, que é naturalmente um instrumento importante de uma ação direta de uma intervenção financeira do Estado, e falou-se também das famílias. Creio que é também uma área que é muito importante abordar. E sobre as três questões, eu gostava de dizer o seguinte. Naturalmente que também aqui se reflete a divergência de leituras e de preocupações que cada um dos partidos, no sítio onde se encontra, reflete. Nós, na parte do CDS, temos muita preocupação. Há um bocado falava-se do elevador social. Para nós é importante que uma pessoa, independentemente do seu rendimento, vá a um hospital e seja bem tratado. Não temos problemas nenhums que isso possa ocorrer, como ocorre, por exemplo, em Braga, através de uma parceria público-privada. Se esse serviço até tiver menos encargo para o Estado e significar um melhor serviço para a pessoa, nós achamos que é uma forma de não discriminação garantir condições equivalentes e boas, independentemente do rendimento. E o mesmo poderíamos dizer das escolas. Para nós é fundamental que as escolas tenham qualidade. E não vemos problemas nenhums que isso possa, o Estado possa apoiar-se em contratos de associação e isso permitir que pessoas que normalmente não teriam acesso a um ensino, que muitas vezes conhecem de maior qualidade, possam passar a tê-lo. E naturalmente que também na dimensão social, no setor social, nós não olhamos com desconfiança para as IPSS, nós não olhamos com desconfiança para o setor social. Se a ação pública puder ser feita em parceria com todo esse setor, muito bem, muitas vezes são, e é essa a nossa experiência, muitas vezes são as instituições que estão mais perto de quem mais precisa e fazem-no com um custo inferior para o Estado. Têm um rosto, têm um afeto, têm uma proximidade que é insubstituível e o setor público muitas vezes não conseguiria chegar lá. Por isso não temos nenhum problema em relação a isso e creio, entendemos nós, que ideologizar a defesa do setor público e opô-lo a toda essa realidade é uma forma empobrecedora e acaba por trazer também mais sofrimento e mais pobreza. Depois falava-se do IRS, do Rendimento Social de Inserção. Eu creio que não estou enganado se disser que o par de Jardim Moreira foi uma pessoa muito importante na sua implementação, sobretudo inicial. Não sei se estou enganado ou não, é a ideia que eu tenho e diz-me que sim e, portanto, confirma-se. Eu creio que reconhecem no CDS-PP muitas vezes um discurso inquieto e não resignado em relação a relativas a algumas aplicações sobre desta medida. Eu não sou um grande pessoalmente, não me sinto um grande, percebo a vantagem e o mérito da medida e tenho até mais afinidade com ela do que propriamente um sentido crítico. Mas há um aspecto que eu acho que, independentemente da visão que nós tínhamos sobre as coisas, em primeiro lugar, às vezes denoto uma arrogância e uns tiques de autoritarismo neste tipo de debates, que eu creio que não são bons conselheiros, sobretudo com o impacto que podem ter em termos de opinião pública. E a questão que nós temos que ter sempre presente é que a ação social, e a ação que tem expressão financeira e expressão orçamental, é suportada por determinada parte da população. Essa parte da população que hoje em dia está cada vez mais pressionada pela carga fiscal e contributiva que existe, existe também que a aplicação dos seus fundos seja feita com critérios morais e com sentido de fiscalização. E uma medida que em si é boa, muitas vezes as pessoas conhecem e sabem que é mal aplicada. Se nós não olharmos para essa realidade com sentido de abertura, com sentido de preocupação para a boa e criteriosa aplicação dos fundos públicos, nós estaremos a contribuir para aquilo que muitas vezes não queremos e que não basta denunciar, não basta acusar, de facto é preciso fiscalização e, no meu entender, foi isso que o anterior governo também fez. Portanto, as questões que aqui foram colocadas, creio que foi nesse sentido. É preciso também um sentido ético e um sentido moral para aquilo que é o rendimento social de inserção, como o próprio nome indica, é um rendimento social de inserção, pretende promover a própria inserção e a autonomia das pessoas que beneficiam deste rendimento. Não tenho tempo para responder à questão que foi aqui colocada. As pessoas e as famílias que têm rendimento social de inserção têm? Então, muito rapidamente, como sabem, o rendimento social de inserção pode beneficiar dele quem tem um rendimento muito baixo, inferior a 190 euros. Ora, se o salário mínimo em Portugal hoje é de 580 euros, a não ser que estejamos a falar de agregados familiares em que apenas um agregado trabalha e estamos a falar de trabalhos a tempo parcial, o que muitas vezes acontece é que há pessoas que não declaram o seu rendimento e, portanto, têm um rendimento que consideram que é insuficiente e depois também beneficiam do RSI. De outro modo, é muito difícil ter o RSI com um salário, a não ser que trabalhem algumas horas ou atendendo ao valor, e também, com certeza, que também acontece, não é? Será o exemplo que refere. Agora, naturalmente, que alguém que está empenhado em trabalho, em trabalhar e em romper com o ciclo da pobreza e não oferece rendimentos suficientes, o que o RSI prevê é que precisamente essas pessoas possam beneficiar. Isso está de acordo com a lei, é fiscalizado, está bem e muito bem. O rendimento universal, eu queria ir ainda às famílias, se não se importa, que é uma questão que foi pouco referida e que eu creio que é fundamental. Nós, creio que nós politicamente não estamos a atender suficientemente à grande alteração que se está a verificar em termos daquilo que é a realidade familiar em Portugal. Nós em Portugal dizíamos muitas vezes que não temos um Estado muito forte, não temos também uma sociedade civil muito forte, mas temos a família. A família era a instituição tradicionalmente que era um grande suporte nos momentos de maior dificuldade, dos desempregos, da doença, nos momentos de maior fragilidade. Ora, se atendermos àquilo que tem sido a evolução da família, nós verificamos que há uma fragmentação muito forte desta realidade e isto também tem um impacto social e um impacto de exposição à pobreza. Portanto, creio que a questão que foi colocada sobre esta matéria tem todo o sentido e creio que deve haver políticas que sustentam quem deseja ter laços mais estáveis e mais regulares, que são laços de solidariedade e de apoio, como dizia, em situações de vulnerabilidade. Temos que acabar. Muito obrigado.
Bem, muito fora do tempo, com grande incompetência da moderadora, sobretudo sem capacidade de criar aqui os compromissos que eu esperava que pudessem vir a ser notícia, mas com certeza com imensas questões ainda para voltar a continuar a conversar sobre o tema e na esperança de que, de facto, a Assembleia tenha essa capacidade de criar compromissos em relação aos pobres que tanto precisam de ter voz aqui. Muito obrigada a todos. Eu penso que já não vai haver assinatura de... Vai? Doutora Joaquina Madeira, uma pequena indicação. Vai haver alguma assinatura? Vai? Vai. Então eu vou deixar essa parte da sessão para a doutora Joaquina Madeira.
Vai seguir-se agora uma cerimónia de assinatura de protocolo. Estamos só a tentar mudar aqui a mesa. Olha, vamos então dar início à sessão de assinatura de protocolos. Em nome da IAPN Portugal, iniciamos neste momento a cerimónia de assinatura de protocolos. Pretende-se com este ato protocolar otimizar e intensificar as parcerias a vários níveis e alargar a intervenção da IAPN Portugal a todo o território nacional, incluindo as regiões autónomas, mais especificamente hoje a região autónoma da Madeira. Confluindo assim para a concretização da missão da IAPN, que é contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e solidária, em que todos sejam corresponsáveis na garantia do acesso dos cidadãos a uma vida digna, baseada no respeito pelos direitos humanos e no exercício pleno de uma cidadania informada, participada e inclusiva. E considerando a importância da cooperação no âmbito do combate à pobreza e exclusão social, assim como a necessidade de conhecimento destes fenómenos para a promoção de políticas e ações integradas, implementadas mediante a intervenção em rede, vamos formalizar um conjunto de protocolos com entidades públicas e privadas comprometidas com esta causa. Saudamos as autoridades aqui presentes e convidamos para compor a mesa a excelentíssima Sra. Doutora Rita Andrade, Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais da Região Autónoma da Madeira, bem como o Sr. Padre Jardim, como é lógico, que é o Presidente da IAPN Portugal e que... Chamo também ainda o Dr. Carlos Bahia, Vereador da Câmara Municipal de Faro. O Excelentíssimo Sr. José Santos Pinto, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Santo Tirso. O Excelentíssimo Sr. Engenheiro Arlindo Maia, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde. E a Excelentíssima Doutora Margarida Couto, diretora executiva da Fundação Vasco Vieira de Almeida. Nas devidas pastas tem um dos protocolos, o Sr. Padre Jardim tem os protocolos com ele. Para falar, portanto, eu vou dar primeiro a palavra ao Sr. Padre Jardim e depois cada um dos senhores terão 3 minutos para dizer umas palavrinhas, se entenderem, mas eu passarei a palavra no momento. Para falar em nome da IAPN Portugal, vai usar a palavra, portanto, o Sr. Presidente da Direção da IAPN Portugal, o Sr. Padre Jardim.
Muito obrigado. Queria saudar a mesa, primeiro por terem aceitado o desafio de trabalharmos em parceria na luta contra a pobreza em Portugal e por ser a primeira vez que o fazemos nesta casa. Esta assinatura temos feito noutros locais, achamos que esta casa é um lugar simbólico e expressivo do compromisso nacional de transformarmos a sociedade portuguesa. Penso que é importante perceber que estamos aqui desde a região autónoma da Madeira, desde a Câmara de Faro, desde Misericórdias, desde a Fundação Vieira de Almeida. Onde há aqui uma heterogeneidade de entidades que visibilizam bem a construção em rede do trabalho que estamos a fazer. Isso é muito importante para mim e queria manifestar a alegria de estarem cá, ter pedido vida a Madeira, o tempo podia ser difícil levantar o voo, mas chegou. Portanto, era com muita alegria que a rede europeia, penso que o país, se vai enriquecer com esta participação dos meus amigos e será, por certo, também uma alavanca para outros poderem avançar a partir do exemplo de Vossas Excelências. Muito obrigado por terem vindo, pela vossa participação neste evento e nesta colaboração na luta contra a pobreza. Muito obrigado a todos.
Então vamos proceder ao primeiro protocolo e para falar portanto, em nome da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais da Região Autónoma da Madeira, convidamos a doutora Rita Andrade a usar da palavra durante 3 minutos.
É para ir aí?
Posso falar daí? Posso
falar
entender,
daqui? Posso
ser muito entender.
É a minha frente.
Excelentíssimas senhoras e senhores deputados, excelentíssimo senhor Presidente da Rede Europeia Antipobreza, senhor e caro senhor Padre Jardim Moreira, caras entidades presentes que neste dia conjuntamente assinamos este protocolo e demais entidades presentes e toda a equipa da Rede Europeia Antipobreza, que de facto temos tido aqui uma articulação perfeita. Umas breves palavras, muito breves. Cheguei realmente um bocadinho atrasada porque houve um atraso no avião, com muita pena para não ter conseguido assistir a toda a manhã de trabalho. Ainda assim, queria agradecer antes de mais a oportunidade de estar aqui hoje com todos vós e de facto dizer que é a primeira vez que o Governo Regional da Madeira se associa ao resto do país para assinalar uma data tão nobre. Portanto, estamos aqui todos a assinalar a erradicação da pobreza, o combate à pobreza, e dizer-lhes muito rapidamente que muito temos feito também na região autónoma da Madeira sobre este tema. Muito mais temos para fazer, certamente, muito mais, e é por isso que aqui estamos, porque de facto, como dizia o Sr. Padre Jardim Moreira, e é verdade, sem este trabalho em rede nós não chegamos a lado nenhum, nós sozinhos não chegamos a mais lado nenhum. Portanto, tudo o que façamos é sempre muito pouco e neste momento a nossa postura é de grande humildade, porque queremos aprender com os melhores. Queremos aprender, independentemente de tudo e de todo o trajeto que tem sido feito, este novo paradigma, que agora esta porta que se abre através da Rede Europeia Antipobreza, temos-nos focado muito no assistencialismo, ajuda-nos o paradigma das causas. Vamos analisar as causas. Como é que podemos aprender com os outros, com as outras regiões do país, com o resto da Europa, com todo o mundo? Porque, de facto, esta é uma realidade e que é um flagelo, de facto, mundial e que não vale a pena escamotear. Existe. Portanto, vamos enfrentá-lo, vamos de facto agradecer por todas as oportunidades que estamos a ter neste âmbito e em outros, por darmos passos significativos para a construção de um mundo melhor, para combater a pobreza de forma séria, com um forte compromisso. E é o forte compromisso que eu estou aqui simplesmente para simbolicamente assinalar, é dizer a Região Autónoma da Madeira, ao seu Governo Regional, a Secretaria Regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais, que tutela todas estas temáticas e que eu represento, estamos fortemente comprometidos a fazer este trabalho em rede com todos vós e felicitar esta iniciativa pela sua nobreza e por estarmos hoje aqui nesta casa, que é uma grande honra também para nós. Por isso, muito obrigada e um bem-aja à Rede Europeia Antipobreza.
Então vamos proceder agora à assinatura do protocolo com a Secretária Regional de Inclusão e Assuntos Sociais da Região Autónoma da Madeira. Se quiserem ir repetir. Então, vamos proceder ao segundo protocolo. Vai para falar em nome da Câmara Municipal de Faro. Passo a palavra ao Dr. Carlos Bahia. Não sei se prefere falar daí ou daqui.
Senhores deputados, Reverendíssimo Padre Agostinho Jardim Moreira e demais equipa da Rede Europeia Antipobreza aqui presente e demais parceiros, é para mim uma honra estar aqui num dos salões nobres da democracia portuguesa. É para mim uma honra dirigir-me a tão distinta audiência, fiel depositária, aliás, dos mais legítimos interesses e anseios da população que todos, como eleitos, juramos defender acima de todas as coisas. É uma alegria ter-vos como testemunhas deste compromisso que Faro, o meu município assume no quadro da nova política social que implementamos. A grave e prolongada crise que se abateu sobre o nosso país trouxe para o dia-a-dia das nossas comunidades um quadro complexo de novas realidades. O crescimento do desemprego, que entretanto vamos infletindo, a insuficiência de rendimentos, o envelhecimento da população, a não fixação das populações no interior, a crise nos subúrbios urbanos e algum ressurgimento do fenómeno do sem-abrigo merece-nos, de facto, atenções redobradas. E estes foram, de resto, temas trazidos hoje para o debate. No entanto, o facto de hoje aqui estarmos na Assembleia da República com a intervenção de tão dignos intervenientes e participantes é a prova e a garantia que o tema está na agenda política e não será esquecido. A pobreza, bem como outros fenómenos de exclusão social, resultam de uma diversidade de fatores e, como tal, só pode ser combatida com um trabalho de equipa, em parceria, com toda a sociedade envolvida. A abordagem para este fenómeno tem que ser necessariamente multidisciplinar. Numa altura de forte contenção orçamental, nem sempre o dinheiro é o fator mais importante. Por vezes, a conjugação de boas vontades é bem mais efetiva que a alocação de verbas avultadas ao combate à pobreza. A participação nesta rede representa, por isso, para nós, um ponto de encontro e de troca de ideias e partilha de experiências, o que será, seguramente, uma mais-valia para nós. Aguardamos, por isso, com expectativa, as primeiras conclusões que surgirão do trabalho do Observatório da Luta contra a Pobreza e que, seguramente, trarão uma nova visão da realidade que conhecemos e com a qual nos confrontamos diariamente. Meus senhores, aos gestores públicos compete decidir onde alocar o dinheiro público, sempre escasso, mas também desenhar novas políticas sociais adequadas a estes tempos e a estas circunstâncias. O poder local não se furta, como nunca o fez, às suas responsabilidades nesta matéria e deve promover a inovação e o estabelecimento de um quadro de relacionamentos mais complexos e que extravase, eventualmente, os seus limites territoriais. Ao protocolarmos com a Rede Antipobreza este inovador convênio e ao integrarmos o Observatório Antipobreza, que hoje vê a luz do dia, é exatamente isso que estamos a fazer, juntando-nos a um parceiro credível e experiente, tanto na monitorização como na erradicação do fenómeno da pobreza. É tempo de agir. Faro quer estar na linha da frente no combate à pobreza, à exclusão social e a todos os fatores de discriminação da nossa sociedade. Quero, por isso, terminar agradecendo ao Sr. Padre Agostinho Jardim pelo convite que nos lançou para pertencermos a esta importante rede. Pode contar connosco. Muito obrigado.
Vamos então proceder ao ato de assinatura. Então vamos ao terceiro protocolo, para proceder à assinatura do protocolo com a Santa Casa de Misericórdia de Santo Tirso, passo a palavra ao Sr. Provedor José Santos Pinto. 3 minutos, por favor.
Irei cumprir os 3 minutos que me pediram. Sr. Padre Jair Moreira, na sua pessoa, cumprimento todos os elementos da mesa e todos os presentes. O homem é alça da solidariedade e a consequência da falta dela. O homem é um ser eminentemente social. Só é possível atingir a felicidade e o bem-estar numa sociedade equilibrada e homogénea. A misericórdia de Santo Tirso olha para o homem em toda a sua plenitude e contribui dentro do possível para esse bem-estar e felicidade. Porém, para sermos verdadeiramente felizes, Não podemos ser confrontados com situações de pobreza e de exclusão. Hoje, na qualidade de provedor da Santa Casa da Misericórdia de Santo Tirso, estou aí para dar o meu pleno contributo em prol dos mais fracos, dos mais pobres e dos mais desprotegidos. É neste contexto felicito o Presidente da Direção da Rede Europeia Antipobreza, Padre Agostinho César Jardim Moreira, pelo seu empenho e dedicação na sua missão de atenuar o sofrimento de todos eles mais precisam. Muito obrigado.
Vamos então proceder ao ato de assinatura. O quarto protocolo é com a Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde e passo a palavra ao Sr. Provedor, o Engenheiro Arlindo Maia.
Sr. Presidente da Luta contra a Pobreza, Sr. Padre Jardim Moreira, restante mesa, prezados amigos e amigas, eu recordo-me que, em 1936, eu tive contactos, comecei a ter contactos com a pobreza, e a pobreza é uma coisa indigna de qualquer ser humano. A pessoa, para viver, tem de pedir, a pessoa tem de se arrastar pelos caminhos, a pessoa tem de fazer uma série de coisas que não são humanas sequer. Eu penso há muitos anos que era necessário erradicar a pobreza. Erradicar a pobreza não é sustentar a pobreza, é erradicar a pobreza da nossa sociedade. Isso é muito difícil, naturalmente, porque não é por decreto que isso se faz. É trabalhando, é juntando as pessoas, fazendo que elas solidariamente eduquem as crianças, façam as crianças crescer num outro mundo, não é no mundo da pobreza em que nasceram, criar num outro mundo e inseri-las na sociedade, fazê-las iguais às outras pessoas, como somos nós. Portanto, isso é efetivamente muito difícil. Mas, naturalmente, estou aqui pronto para lutar também por essa causa tão nobre e tão necessária que é hoje. Naturalmente, que eu convidei já hoje os nossos políticos para ir à Vila do Conde conversarmos um pouco sobre este assunto. Porque o assunto não é lutando aqui numa mesa com ideias políticas, porque isso não resolve nada. É trabalhando no princípio e sabendo concretamente como é que nasce a pobreza, como é que a pobreza se desenvolve e como é que se tem de erradicar a pobreza logo nos primeiros anos. Porque a criança tem de ser instruída, a criança tem de ser educada, a criança tem de perceber os sistemas informáticos, a criança tem de se inserir numa vida como nós estamos hoje a conviver. De maneira que espero que em Vila do Conde, Sr. Padre Jardim, sejamos um dia muito próximo a conversar sobre estas coisas. E felicito naturalmente pela ideia que teve e que está aí preparado para lutar e tem um companheiro ao seu lado para fazer a mesma coisa. Muito obrigado.
Vamos proceder então ao ato de assinatura.
por fim, mas não de menor importância, a Fundação Vasco Vieira de Almeida, representada aqui pela sua diretora executiva, a doutora Margarida Couto, a quem passa a palavra.
Muito obrigada. Eu vou ser extremamente rápida, acho que nem vale a pena levantar-me. Cumprimento todos os presentes, enfim, não vou nomeá-los porque já foram todos bastante cumprimentados. O aspecto mais importante que eu gostaria de assinalar é que admito que muitos se interroguem o que faz uma fundação ainda para mais ligada a um escritório de advogados nesta mesa. E essa é uma das interrogações que eu gostava que saísse daqui. Ou seja, o combate à pobreza não se faz só com as redes europeias anti-pobreza, não se faz só com as tantas casas, não se faz só com as entidades públicas, não se faz só com as IPSS. A sociedade civil tem que intervir. E dentro da sociedade civil, as empresas e as entidades ligadas às empresas, a Fundação Vasco Vieira de Almeida é uma fundação corporativa, têm que assumir o seu papel de empresas cidadãs. Nós não vamos conseguir erradicar a pobreza se as empresas não perceberem que a conversa lhes diz respeito tanto a elas quanto a todos os outros atores que estão a esta mesa. Portanto, eu espero que numa próxima edição deste protocolo haja muitas empresas à volta da mesa unidas nesta luta contra a pobreza. Muito obrigada.
Obrigada. Vamos então proceder ao ato de assinatura. Agradeço desde já a presença de todos, muito em particular os senhores deputados e entidades aqui presentes, que esqueci-me de agradecer anteriormente, e todos os presentes, e damos assim por encerrada a cerimónia. Obrigada. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos.